Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Como já temos quórum, vamos dar início à nossa reunião e peço que chamem o Sr. Ministro, uma vez que ele já se encontra nas instalações, já há bastante tempo, aliás, nas instalações da Assembleia da República, e eu aproveitaria para dar conhecimento às senhoras e aos senhores deputados de uma informação que é com muita pena que lhes dou esta informação. E que certamente também partilharão desse meu, não direi desagrado, porque será demasiado forte, mas o meu lamento. A doutora Cristina Tavares vai nos deixar. E, portanto, com muita pena minha, certamente com muita pena nossa, mas a vida nem sempre é, aquilo que nós desejamos. E tudo ela fez e tudo eu fiz para que ela pudesse continuar connosco, mas ela teve de fazer uma opção. Ou seja, em linhas muito gerais, porque depois cada um informar-se-á se quiser, a doutora Cristina não é do quadro da Assembleia da República, embora já esteja há muitos anos destacada, e teve de, como, enfim, para acautelar o futuro, concorreu ao único concurso que foi aberto e vai para a redação, chama-se assim? Redação? Divisão de redação. Porque para apoio às comissões, aquilo que o concurso que foi aberto foi apenas para juristas e economistas. Enfim, não vale a pena tecer considerações, eu já disse a quem tinha de dizer que o processo foi todo mal conduzido, lamentei imenso, enfim, fiz tudo o que estava ao meu alcance. Mas a verdade é que estamos confrontados com esta situação e, como será a última reunião da Comissão, do plenário da Comissão em que ela está presente, eu gostaria de propor às senhoras e aos senhores deputados que ficasse exarado em ata um voto de louvor pelo profissionalismo, pela dedicação, pela competência, enfim, por tudo. Depois veremos os termos mais concretos, mas eu gostaria, de facto, que me acompanhassem. Não só no lamento por ter chegado a esta situação, o quanto nós gostaríamos que ela continuasse a trabalhar connosco, e um voto de louvor, e já agora também podemos selar isto com uma aclamação à doutora Cristina. Se não estivéssemos tão pressionados pelo tempo, abriríamos um debate em torno disto, mas eu pedia então que ficasse para depois da audição do Sr. Ministro, que ele deve estar aí a chegar, e depois teremos então a oportunidade de falar um pouco mais. Eu não queria era deixar, porque depois sei que às vezes pode haver uma certa pressa, e eu não queria deixar passar o dia de hoje sem dizer o que acabei de dizer, e muito mais teria a dizer. Aliás, acho, e disse isso junto de quem de direito também, considero uma excelente profissional. Tivemos, aliás, tive pessoalmente como presidente desta comissão muita sorte com a equipa que me foi destinada, a doutora Cristina. Temos ali a Helena Alstomaik, que é de uma dedicação imensa e de um grande profissionalismo e competência, mas o que está agora em casa não é, é a doutora Cristina, e tenho de facto muita pena, e não perco a esperança de que ela ainda se possa voltar de novo a juntar à nossa comissão. Bom, vamos continuar com a nossa reunião, com a audição do Sr. Ministro da Cultura, ao abrigo do número 2 do artigo número 104 do Regimento da Assembleia da República, para discussão das políticas no âmbito da cultura. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento o Sr. Secretário de Estado e membros da sua equipa, e agradeço a presença. É sempre um gosto recebê-los aqui na 12ª Comissão. Como sabem, temos uma grelha de tempos, enfim, bastante limitada, e hoje vou pedir que todos sejam particularmente cumpridores, porque as manhãs rendem menos que as tardes, precisamente porque depois temos a tarde, não é? O debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro, a que todos nós queremos assistir, participar, e, portanto, não poderemos estender-nos para além daquilo que está previsto na nossa grelha de tempos, e até porque também ainda teremos outros assuntos para tratar a seguir à audição do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. Dito isto, isso é mais delongas, convido o Sr. Ministro a fazer a intervenção inicial de 10 minutos. Como sabe, depois haverá a primeira ronda pelos grupos parlamentares, 5 minutos cada grupo parlamentar e o mesmo tempo de resposta por parte do Governo, seja do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado, e depois haverá uma segunda ronda em que se distribuirá o tempo de 15 minutos por todos os intervenientes e o mesmo tempo também reservado para o Governo. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, uma saudação para todos os deputados aqui presentes, com quem mantemos este permanente diálogo e interação. E, sem mais demoras, passemos então à exposição inicial. Senhores deputados, os últimos meses foram de ação e de concretização. E uma das maiores recompensas foi a recuperação da confiança dos portugueses, demonstrada pelos indicadores de opinião. O setor da cultura começa a sentir maior estabilidade e a acreditar que as nossas políticas respondem a problemas e se materializam em resultados. Políticas que proporcionaram desde logo sustentabilidade financeira às empresas públicas de comunicação social, cuja tutela está agora na cultura, dando-lhes melhores condições para o cumprimento da sua missão de serviço público. A RTP colocou online, para visualização universal e gratuita, o seu arquivo histórico, uma iniciativa inovadora a nível europeu, comparando com operadores públicos de referência e que é uma ferramenta de conhecimento e de inclusão. O portal arrancou com mais de 6 mil ficheiros disponíveis. No fim deste ano chegaremos aos 25 mil conteúdos e em 2020 contamos ter todo o arquivo histórico da RTP disponível para todos os cidadãos em qualquer parte do mundo. No respeito absoluto pela autonomia editorial e independência dos jornalistas, quisemos criar condições para a afirmação de um serviço público que valorizasse a dimensão cultural, educativa e cívica dos operadores. Na plataforma da TDT, nos dois novos canais de acesso livre, RTP3 e RTP Memória, os tempos reservados à publicidade são substituídos por espaços de promoção e de divulgação cultural. A indenização compensatória atribuída à Lusa cresceu 20,3% em relação ao triênio passado, possibilitando os recursos financeiros para que a empresa inicie gradualmente, mas de maneira sólida e sustentada, um processo de revitalização depois de anos de enorme insuficiência de recursos. Assim, foi recriada a editoria de cultura na agência Lusa, de modo a assegurar uma maior produção de noticiário cultural, valorizando e dignificando autores e artistas. Essa editoria tinha sido extinta no tempo do anterior governo devido à exiguidade de recursos disponíveis para a agência. A existência de uma editoria de cultura garante a cobertura mediática de atividades fundamentais em todas as regiões do país, atividades na área da cultura. Foi este espírito também que nos orientou na recuperação das bolsas de criação literária, que não existiam desde 2002, há 15 anos, que não foram atribuídas desde 2002. Publicámos a portaria com o regulamento, há precisamente duas semanas, cumprindo o prometido e dando aos autores chão para poderem criar. Pela primeira vez são admitidas candidaturas de autores sem obra publicada e reconhecem-se mais modalidades de escrita e de criação, literatura infantil ou juvenil, banda desenhada e ilustração. Com estas bolsas vamos apoiar este ano pelo menos uma dúzia de autores e com isso contribuir de forma ativa para o recém-aprovado Plano Nacional de Leitura dos Ministérios da Cultura, Educação, Ciência e Ensino Superior e Autarquias. Toda a atividade da Direção-Geral dos Livros e dos Arquivos e Bibliotecas no que diz respeito ao livro é uma contribuição direta para o Plano Nacional de Leitura 2027. No apoio e promoção de autores, na articulação com a rede de bibliotecas públicas, formando mediadores e desenhando programas de incentivo à leitura, na promoção do livro enquanto forma de cultura, na sua dimensão estética e artística. O Plano Nacional de Leitura 2027 retoma o espírito de 2006 que nos últimos anos tinha perdido. As políticas do livro e da leitura têm de andar de mãos dadas quando queremos um plano que sirva a todos e não só os alunos básico do ensino básico e secundário. Assim, fizemos com o Ministério da Educação, Ministério do Ensino Superior e da Ciência e com as autarquias, um plano nacional inclusivo e transversal a todas estas estruturas, quando o plano nacional existente, até agora, incidia essencialmente na educação básica e secundária. Com esta colaboração interministerial mais alargada, o Plano Nacional de Leitura 2027 representa uma oportunidade para explorar dimensões mais completas e mais atuais das atividades da promoção da leitura, sem esquecer a importância dos novos meios de leitura oferecidos pela tecnologia, da literacia digital e de todo um conjunto de novas formas e de novas problemáticas de leitura que só vêm enriquecer as já existentes. Foi também com este espírito colaborativo que executámos, que levámos a efeito a ação cultural externa, que já vos falei, portanto, na colaboração permanente entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Cultura na promoção da nossa cultura no estrangeiro. Este programa, lançado em fevereiro, resultou num plano indicativo que envolve os serviços da cultura e dos negócios estrangeiros nas suas ações ao longo do ano. A primeira monitorização já foi efetuada com resultados positivos. A ação cultural externa permitiu, só para dar dois exemplos, programar de uma forma coordenada e concertada a presença portuguesa na Feira do Livro de Madrid e na Bienal de Veneza. Na Bienal de Arte de Veneza. Com a promoção internacional da cultura e da língua portuguesas, reforçamos a imagem externa da riqueza patrimonial e do dinamismo criativo de Portugal. É importante, portanto, destacar esta atividade também transversal e interministerial, em que finalmente a ação cultural externa está sob um comando integrado dos dois Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Cultura, funcionando em articulação naturalmente com a economia, com o turismo, e com o ensino superior e ciência e com todas as dimensões que importa promover na nossa ação externa. Dois anos depois da abertura apressada feita pelo anterior governo, vamos finalmente inaugurar no próximo mês o projeto expositivo do Museu dos Coches. Vai ser assim possível dar contexto a esta magnífica coleção. A museografia, desenhada por Paulo Mendes da Rocha, o arquiteto que assina o edifício com Nuno Sampaio, será mais um motivo de orgulho naquele que é já hoje o museu português mais visitado. Portugal é, cada vez mais e muito justamente, um destino de eleição para o chamado turismo cultural. E para responder à pressão turística, estamos empenhados em desenhar percursos alternativos que aproveitem o potencial do riquíssimo património que o país tem. É neste contexto que surge a elevação ao Museu Nacional dos Equipamentos de Évora e Conímbriga e é reorganizada com novos estatutos a Fundação Coa Parque. Reconhecemos com este gesto a importância para a identidade nacional das coleções de que são curadores e do património que zelam. Mas também queremos chamar a atenção nacional e internacional para todo este património, cientes que esta categoria abre novas possibilidades de colaboração com as instituições científicas, os museus e os centros de cultura congêneres. Temos aqui, portanto, mais uma ação integrada entre o Ministério da Cultura e o Ministério e o Turismo, assim como o programa Revive, de que já falámos aqui. Ainda no capítulo do património, quero dar nota de uma realidade que muito particularmente me toca, conseguimos este ano devolver à Biblioteca Nacional a estabilidade financeira que desde 2011 não tinha. Depois de anos em que o orçamento não cobria sequer os custos fixos, A Biblioteca Nacional trabalha em 2017 com um orçamento anual que lhe permite programar o trabalho, que lhe permitiu, por exemplo, agilizar e muito os processos de digitalização. É mais uma prova de que estamos a devolver a confiança às instituições e aos seus agentes. Nas artes e no cinema e audiovisual, prosseguimos o diálogo para a redefinição dos modelos de apoio à criação. A mudança está-se a fazer, com alguns sobressaltos, com algumas dúvidas e divergências que são conhecidas, mas estamos convictos que todos partilhamos o mesmo objetivo, ter mais e melhor produção artística e conseguir promover os criadores e as suas criações de uma forma eficiente no Portugal e no estrangeiro, o que se tem visto pelos sucessos internacionais dos nossos filmes nos certames a que têm concorrido. No processo liderado pelo Sr. Secretário de Estado da Cultura com o ICA, continuamos o trabalho com os agentes do cinema, recolhendo os seus apoios e os seus contributos para construir um novo decreto-lei para o cinema e audiovisual. Nas artes, reunimos por todo o país com cerca de 500 entidades, numa auscultação sem precedentes, com uma metodologia científica própria, que o Sr. Secretário de Estado melhor explicará. É um trabalho em desenvolvimento durante o primeiro semestre, com o objetivo de criar um modelo mais flexível e mais ajustado às realidades e aos desafios do setor. Mas como quisermos que esse processo não comprometesse a continuidade do trabalho no setor, serão lançados nas próximas semanas os concursos de apoio às artes e de apoio ao cinema e audiovisual, num valor superior a 20 milhões de euros. Depois de anos de desinvestimento, assumimos a valorização cultural e económica da cultura como categoria de intervenção. Adotámos um posicionamento mais próximo das instituições e dos agentes, demos aos cidadãos a capacidade de decidir que parte dos seus impostos podem ser aplicados numa instituição cultural. Neste particular, queria prestar homenagem à deputada Gabriela Caravilhas, de cuja iniciativa nasceu esta medida que agora estamos a concretizar. Trata-se de um trabalho continuado do Governo, em particular na área da cultura, que está a dar frutos e para o qual, senhores deputados, continuamos a agradecer-vos o espírito construtivo com que têm respondido ao nosso diálogo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro, pelas informações que nos trouxe, pelo cumprimento também do tempo. Não, isso é mais do que, ou melhor, é muito menos do que a tolerância que se deve dar e que habitualmente damos sem excessos. Passamos agora então aos grupos parlamentares. Tem a palavra o deputado Pedro Pimpão, por 5 minutos. E depois o Sr. Ministro vai responder também pelo tempo, o mesmo tempo equivalente. Faz favor.
Okay. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, os meus colegas. E fazendo referência à sua intervenção inicial, o Sr. Ministro começou por dizer, na parte inicial da sua intervenção, que os últimos meses foram de ação e de concretização. Ora, da ação e concretização, nós pois esperávamos que ao longo da sua intervenção nos desse grandes novidades daquilo que foi a concretização, ou desta ação e concretização, que nós não descortinamos muito bem onde é que ela se verifica, porque a grande novidade que nos falou foi da portaria das bolsas literárias e que nós consideramos que isso naturalmente tem o seu valor e o seu significado, mas nos últimos meses não tem havido assim grande concretização na área da cultura, Sr. Ministro, nem da comunicação social. E isso reporta-nos a uma entrevista que deu, mal foi nomeado como Ministro da Cultura, em que disse que a política é a arte do possível e que, nesse sentido, o que for possível tentará tornar real. Mas a verdade é que o possível, neste momento, nesta área, em concreto, é muito pouco. E, Sr. Ministro, nós já discutimos um Orçamento de Estado, já sabemos o que é que o Orçamento de Estado diz nesta área da cultura. Agora, era importante era perceber que cativações é que foram feitas e que ordens é que foram feitas dadas aos organismos da cultura nos últimos meses, relativamente àquilo que é a disponibilidade orçamental dos organismos dependentes do Ministério da Cultura. Porque, segundo consta, houve cativações superiores a 15%, ou houve ordens de instruções da Direção-Geral do Orçamento, precisamente para impedir que realizassem despesas e os orçamentos que já são magros, que sabemos que são magros estes organismos, ainda ficaram mais magros. E se associarmos a isto ao facto de não poderem realizar mais despesa do que foi realizada no exercício orçamental anterior, significa que a austeridade ainda vai aumentar mais nos serviços do Ministério da Cultura. E, portanto, aquilo que era uma crítica que se fazia ao anterior governo, que era a suborçamentação da cultura, ainda está a ser mais agravada. E por isso, Sr. Ministro, gostava de saber se é verdade que isto aconteceu nos serviços dependentes do Ministério da Cultura e em que dimensão e quais é que são as consequências. Porque se os serviços vão ter menos disponibilidade financeira, apesar da apregoada aumento orçamental, mas se vão ter menos disponibilidade efetiva de concretização financeira, isto vai ter consequências. Vai ter consequências ao nível daquilo que seja a programação, o apoio às criações, etc. E era importante perceber, Sr. Ministro, qual é que é o nível desta suborçamentação. Até porque isto é uma área onde nós também não estamos sozinhos. Porque as pessoas que têm responsabilidade política neste país e que suportam este governo também já vieram a dizer o mesmo. Não fomos nós que dissemos há duas semanas atrás que o orçamento para a cultura é vergonhosamente baixo. E foi estes os termos utilizados. Vergonhosamente baixo. Coisa que nem nós ainda o dissemos. O orçamento para a área da cultura é igual, se não pior, que os orçamentos de Estado da cultura do PSD e do CDS. E nós dissemos isso assustando o orçamento de Estado. E o Sr. Ministro, na altura, tentou defender-se. E bem, o que é certo é que estas palavras são ditas pela líder do Bloco de Esquerda que suporta este governo e que aprovou este orçamento e que criticou os orçamentos anteriores que tinham mais verbas para a área da cultura. E, portanto, esta é uma crítica fortíssima, mas politicamente é altamente incoerente. Politicamente é altamente incoerente, porque são críticas feitas à posteriori da discussão do Orçamento de Estado, onde nós alertámos para esta realidade, e o que é certo é que, no caso, o Bloco de Esquerda aprovou este orçamento, que é um orçamento que, segundo as palavras da própria líder do Bloco de Esquerda, ainda é pior do que os orçamentos anteriores. Mas, Sr. Ministro, vamos a casos práticos. Comunicação social, a imprensa local e regional. Desde março de 2016, que há várias empresas espalhadas pelo nosso país que não têm os apoios que o Estado tem verba para canalizar essas empresas, para esses jornais, para essas rádios. E as pessoas queixam-se, e com razão, porque desempenham um papel importantíssimo naquilo que é a informação que deve chegar às nossas comunidades. E por inércia por parte do Governo, sabemos que é uma dependência do Ministro da Cultura, do Ministro das Finanças, etc. Mas o que é certo é que este dinheiro não chega onde tem que chegar, porque vivem muitas dificuldades e existe disponibilidade orçamental para ajudar estas entidades. Sr. Ministro, acho que hoje era uma boa novidade que dava a estes organismos se nos pudesse garantir efetivamente, não é anunciar, era garantir efetivamente que estes apoios vão ser disponibilizados. Depois, Sr. Ministro, cinema. O cinema, ninguém se entende, porque o Sr. Ministro disse em setembro de 2016 que toda a reformulação da remuneração da lei do cinema que está em curso deveria ficar concluída até ao final do ano, ou seja, até ao final de 2016. Foi uma entrevista que deu em setembro de 2016. Depois o Sr. Secretário de Estado já disse que era até março de 2017. Estamos em abril de 2017 e não há nada. E isto não pode ser, porque nós não podemos estar a receber prémios e louvores internacionalmente pela qualidade do trabalho que é feito em Portugal e depois termos os responsáveis do Governo a adiarem sucessivamente aquilo que é um compromisso que eles próprios assumiram nesta área. E, portanto, Sr. Ministro, acho que era importantíssimo percebermos, e mais do que aquilo que é o caso concreto da regulamentação da lei do cinema, perceber o que é que o Governo pretende efetivamente para melhorar aquilo que é o desempenho deste setor. Por último, a ação cultural externa. Nós concordamos com a ação cultural externa.
Senhora Deputado, é que já tem uma tolerância quase
um minuto. Última pergunta que ficou pendente da nossa discussão em dezembro do ano passado, com a visita do Sr. Ministro da Cultura ao Brasil, em que disse que iria criar um centro cultural no Brasil. Sr. Ministro, em que ponto é que está este projeto que nós também consideramos que tem relevância?
Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Faço de novo um apelo à contenção. E tem agora a palavra o Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado. Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Pimpão. Bom, nisto podia estar sob o lema da canção do Sérgio Godinho: isto sabe-me a pouco, isto sabe-me a pouco. O Sr. Deputado sabe-lhe a pouco e apresenta as mesmas reivindicações que apresenta o Bloco de Esquerda. Apetecia-me dizer-lhe, Sr. Deputado, bem-vindo ao clube, bem-vindo à Jerigonça, juntem-se a nós. O Sr. Deputado diz que o orçamento lhe sabe pouco. Bom, já identificámos as necessidades de descativação, de forma a tornar... Eu vou começar pelo orçamento e depois vamos ao resto. Porque, sobre o demais, Sr. Deputado, eu não vou repetir aquilo que estive a dizer. O Sr. Deputado diz, o senhor não nos apresentou novidades nenhumas. Eu acabei de fazer uma exposição em que apresento um determinado número de pontos. Bom, não vale a pena eu estar agora a repetir a minha intervenção inicial, só nos faria perder tempo. Portanto, eu vou responder às questões, mais concretamente, as questões formuladas pelo Sr. Deputado. Nesse sentido, eu dizer, já identificámos as necessidades de descativação, de forma a tornar o aumento do orçamento da cultura efetivo. Já foi feito o trabalho com as finanças, de forma a as tornar efetivas a muito curto prazo, ainda este mês. Já temos montantes de descativação ao nível para já de 6 milhões de euros e estamos a trabalhar nesse sentido. E, portanto, a questão do orçamento, que já foi aqui discutida amplamente, em relação à única novidade é que temos uma lei de execução, temos o orçamento, temos a lei de execução orçamental, há descativações, sempre houve em todos os orçamentos, e, enfim, mais de uma forma mais política, ou mais polémica, porque a política é polémica, e ainda bem, eu diria ao Sr. Deputado que eu gosto de ver que um representante, um deputado do partido cujo governo mais cortou na cultura, venha agora estar a manifestar-se insatisfeito com as limitações orçamentais da cultura. Por isso eu digo-lhe, bem-vindo ao clube. Nós estamos a fazer, aliás, o Conselho das Finanças Públicas, a doutora Teodora Cardoso, que a oposição tanto admira, acaba de dizer que fizemos através da redução da despesa. E fizemos através da redução de despesa, aumentando rendimentos, como o vosso líder, aliás, proclama em outdoors. Bom, se fizemos redução da despesa, aumentando rendimentos, acho que estamos de parabéns e acho que é aquilo que o povo português nos reconhece. E, portanto, eu penso que da parte do PSD é um pouco paradoxal virem agora reclamar contra aquilo que justamente estiveram a fazer durante os anos da governação anterior. Em relação à questão concreta dos incentivos à imprensa local e regional, nós temos tudo preparado, mas fizemos uma coisa que os senhores também fizeram. Nós fizemos uma mudança. Os senhores mudaram do gabinete dos meios de comunicação social e passaram para a agência para o planeamento. Pronto, passaram para a agência de coordenação e desenvolvimento. Passaram, e isso levou também a atrasos. Nós passámos da agência de coordenação e desenvolvimento para o Ministério da Cultura, porque entendemos que a cultura devia estar com a comunicação social. Bom, isso também leva a uma necessária, a um necessário procedimento de transição administrativa. Agora posso-lhe assegurar, e temos falado com os agentes e com a comunicação local e regional, e posso-lhe assegurar que está tudo pronto e já temos orçamento, e já temos orçamento disponível para satisfazer essa necessidade dos incentivos da imprensa local e regional. Em relação à ação cultural externa, sim senhor, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, neste caso, na nossa ação cultural externa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros está a trabalhar no sentido de avaliar os ativos do Real Gabinete, no sentido de criarmos um mecanismo de cooperação com a comunidade portuguesa no Rio de Janeiro, para a gestão pelo Ministério, de uma realidade riquíssima, que poderá constituir a base de um grande centro cultural português, mas que pertence à comunidade portuguesa no Rio de Janeiro, que é o Real Gabinete Português de Leitura. E eu passaria agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para falar sobre o cinema, se a Sra. Presidente puder dar mais uns segundos.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Pode usar os 6 minutos correspondentes, quer dizer, mais 1 minuto e pouco.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, muito bom dia. Bom, relativamente à questão do cinema, o que o Sr. Deputado Pedro Pimpão diz que ninguém se entende. Bom, eu penso que o Ministério da Cultura, desde que iniciou este processo de revisão do Decreto-Lei, tem liderado a tentativa de um entendimento relativamente à questão do cinema e, portanto, nós não podemos resumir a questão do cinema apenas à questão que tem sido a mais controvertida, que é a questão dos júris. Relativamente àquilo que falou das datas, bom, foi sempre claro que nós desde o último trimestre de 2016, que iniciámos a revisão do decreto-lei para o cinema, fizemos-lo com, desde logo, um posicionamento de participação de todo o setor, ou seja, quando iniciámos a revisão do decreto-lei, fizemos-lo com o assentimento do setor relativamente a essa revisão e, portanto, sempre dissemos que esta revisão deveria estar concluída para que o novo quadro vigente decorrente dessa revisão do decreto-lei pudesse, de alguma maneira, lançar os novos concursos para 2017, e sempre dissemos que até ao final do primeiro trimestre de 2017, se essa revisão não estivesse concluída, que então avançaríamos com, no fundo, aquilo que é o quadro vigente de concurso, e é isso que estamos a fazer. Ou seja, o que aconteceu foi que o debate em torno do decreto de lei se prolongou mais do que aquilo que era a previsão inicial, e, portanto, aquilo que vamos fazer é iniciar mais um ano de concursos, como disse o senhor Ministro da Cultura, nas próximas semanas vamos lançar as linhas concursais de apoio ao cinema, sob a vigência do enquadramento legal que está vigente e que será, naturalmente, quando nós terminarmos todo este processo de debate com o meio, será naturalmente substituído por um novo quadro vigente, assim, no fundo, o permita a revisão do decreto-lei que temos em mãos. Portanto, no fundo, o que eu queria dizer é que nada está sacrificado relativamente a este processo de revisão. O processo de revisão foi inicialmente previsto até ao final do primeiro trimestre de 2017, não o tendo conseguido, por questões que ainda estão controvertidas relativamente a pontos de vista que o próprio setor tem relativamente a determinadas questões, nomeadamente o artigo 14 do decreto-lei. O que vamos fazer é abrir os concursos segundo o quadro normativo de concursos vigente e, portanto, tentando naturalmente respeitar os compromissos que temos de concurso e de apoio aos agentes cinematográficos. Obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Eu penso que da exposição inicial do Sr. Ministro ficou particularmente claro que a existência de uma política cultural real faz toda a diferença face à mera gestão de ocorrências que marcam ou podem ter marcado opções políticas anteriores que agora hoje curiosamente se descobrem como amantes da atividade cultural e particularmente vocacionadas para as políticas culturais. E eu acho que isto fica particularmente patente a dois níveis. Por um lado, a opção estratégica de reerguer a cultura como digna de tutela ministerial tem depois obviamente impacto nas políticas públicas que se podem construir. Tem impacto desde logo na capacidade da cultura de se poder articular com outros ministérios e poder produzir resultados como aqueles que o Sr. Ministro referiu, quer na articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer na articulação com o Ministério da Educação no relançamento do Plano Nacional de Leitura, quer até na capacidade de mobilizar esforços junto dos setores da economia e do turismo para também canalizar e concentrar na área da cultura investimento de que ela há muito carece, mas particularmente também no facto de existir uma estrutura e existir um pensamento capaz de estruturar e tomar decisões estratégicas sobre a própria orgânica e sobre o próprio funcionamento dos serviços dependentes do Ministério da Cultura. E em particular, como o Sr. Ministro referia, opções que são, enfim, há muito reivindicadas e há muito colocadas em cima da mesa, quanto à valorização de equipamentos museológicos em particular, quanto à atitude que deve ser encarada face ao território, é fruto também desta opção estratégica de ter um Ministério da Cultura ao invés de deixar arrumada ou parqueada num local menor a tutela. Mas, acima de tudo, parece-nos também que, daquilo que foi dito, a articulação entre cultura e comunicação social se torna particularmente virtuosa a dois níveis. E, mais uma vez, por muito que a oposição tente e esforce-se por não ver ou não ouvir aquilo que efetivamente foi sublinhado, vimos aqui exemplificados três ou quatro exemplos em que a tutela conjunta destas duas atividades, destas duas áreas, permite valorizar a componente e o enriquecimento cultural através da comunicação social, seja através do Serviço Público de Televisão, como foi ilustrado em matéria de arquivo histórico, seja através da própria TDT e da forma como se pode utilizar o espaço que fica disponível da publicidade para assegurar divulgação cultural, seja através também daquilo que é a possibilidade de mobilizar o funcionamento do serviço da agência noticiosa para voltar a assegurar a cobertura da cultura. Portanto, tudo isto não são pormenores, são efetivamente evidência de que não só a harmonização faz sentido, como ela produz resultados muito práticos e muito concretos. Mas, enfim, queria também deixar algumas questões e aprofundar alguns dos temas que o Sr. Ministro referiu, em particular também, e aproveitando a deixa, mas efetivamente uma deixa que não se concretizou, Sr. Deputado Pedro Pimpão, efetivamente a matéria relativa aos apoios às artes e aos cinemas é uma matéria que tem que ser compreendida e entendida e analisada para que os próprios agentes culturais a possam debater e a possam estruturar, e não fazer dela uma tentativa de lançar uma farpa quase inconsequente sobre um processo que é relativamente mais complexo do que aparenta. Porque daquilo que nos parece, e era isto que pedia para eventualmente poder o Sr. Ministro ou o Sr. Estado a desenvolver um pouco mais, é efetivamente a matéria como está pensada a transição entre um modelo regulamentar, quer no que diz respeito às artes, quer no que diz respeito ao cinema, que já se provou não ser satisfatório, não só por razões relativas às contenções orçamentais, mas também porque o próprio modelo tem que evoluir e já tem anos suficientes para fazer essa evolução, sem, no entanto, usar isto como pretexto para fazer parar todo o financiamento e todo o apoio no setor. E é isto que eu acho que deve ser particularmente enfatizado e sublinhado, porque daquilo que nos parece a ser claro da intervenção do Sr. Ministro é que os apoios prosseguem, ainda que no quadro anterior, como o Sr. Sá-Estado agora mesmo deu nota, assegurando que não há um hiato entre o apoio que é prestado e aquilo que são as necessidades do setor, mas obviamente também não pondo de lado um processo que deve ser participado, deve ser abrangente, e aqui mais uma vez penso que os atuais responsáveis na área da cultura não recebem lições de ninguém no que diz respeito à participação e ao envolvimento dos destinatários, e se o processo demora mais tempo é precisamente porque se quer auscultar e ter em conta as necessidades do setor, sendo certo também que todos sabemos que não é possível agradar todos em simultâneo, e portanto há que tomar decisões, mas para que essas decisões sejam estruturadas e fundamentadas, o processo tem de ser amplo e participado. E também diria que, particularmente no que respeita ao cinema, esquecer que já existem e finalmente estão concretizados instrumentos fundamentais para criar incentivos para que também consigamos, com recurso a todos os meios ao dispor das políticas públicas, nomeadamente os elementos fiscais, poder criar incentivos também para a atração de novas produções cinematográficas para o país, também é um fator que tem que ser posto em cima da balança e ponderado quando temos uma visão de conjunto que não se circunscreve, como aparentemente se pretendeu, a uma questão pontual. Enfim, não a desvalorizando, e não desvalorizando que há opiniões a ter em conta e reservas que podem ser justificadas no que respeita, por exemplo, à Constituição dos Juris, mas que está longe de poder sequestrar todo o debate e, em torno de uma questão pontual que está sob análise, dizer que de repente pararam os incentivos e que parou a forma do apoio que se poderia realizar neste domínio. Finalmente, queria também, enfim, ainda, finalmente é mesmo num segundo final, não resisto a deixar deixar uma nota, enfim, nota em tom de desafio, tendo em conta que também o Parlamento fez esse caminho, eu acho que é um caminho que tem vindo a ser feito recentemente, em relação a um património em particular, que muito interessa aos portugueses e interessa também à sua presença no mundo, que é o património azulejar nacional. Nós daqui a pouco, nesta mesma comissão, iremos estabelecer um conjunto de resoluções que vários grupos parlamentares aprovaram, também na sequência de uma iniciativa de há muitos anos, a SOS Azulejos, que tem feito uma divulgação muito intensa e de proteção do património azulejar, e também parece-nos que, enfim, o incentivo que sempre se obteve e os ecos positivos que sempre vieram da parte do Ministério da Cultura continuam a ser bem-vindos e, portanto, da parte da Assembleia da República e dos grupos parlamentares proponentes, pelo menos deste, da nossa parte também se mantém aí uma total disponibilidade para continuar o trabalho construtivo que se vem vindo a fazer. Muito obrigado pela tolerância, Sr.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostaria de agradecer o reconhecimento, mas, sobretudo, vamos responder às questões. Em relação ao património azulejar, nós estamos a trabalhar nesse assunto, temos um grupo de trabalho já constituído e estamos a dar a maior atenção a essa questão. Mas como penso que questões que pôs relativamente aos apoios às artes e ao cinema, aos incentivos fiscais ao cinema, à questão dos júris e, sobretudo, à questão do hiato que nós conseguimos colmatar entre a aplicação, entre a elaboração de novas regras em consulta permanente com o setor e os apoios, portanto nós conseguimos não lançar o ano zero da cultura, eu queria passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder mais concretamente à questão posta pelo Sr. Deputado.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, portanto, no fundo, tentando, digamos, no fundo dar sequência àquilo que foi o raciocínio do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, nós, em termos daquilo que é o apoio às artes e é o apoio ao cinema, fizemos aquilo que é um processo complexo, mas conseguimos-lo, ou seja, e eu ilustro. Nós conseguimos, no fundo, iniciar processos de renovação, quer do lado das artes, quer do lado do cinema, em termos daquilo que são os seus instrumentos reguladores, não paralisando o setor e, no fundo, ou, bem pelo contrário, dando toda a estabilidade a esse mesmo setor para prosseguir a sua atividade. Se não vejamos, desde que lançámos o novo modelo de apoio às artes, nós sempre o fizemos em articulação com a definição de um quadro transitório, que está neste momento em curso, e que é um quadro transitório que permite, por exemplo, que nós aloquemos 2,5 milhões de euros à atividade do setor das artes, que era a atividade de caráter mais pontual, que era a atividade de caráter mais estruturante, e, portanto, esse quadro transitório que já se iniciou com as prorrogações dos apoios plurianuais é a prova provada de que nós conseguimos níveis orçamentais em 2017 que nos permitiram, naturalmente, que esse quadro transitório pudesse ser, ver a sua realidade, enfim, ser algo de concreto e que permite, naturalmente, aos agentes uma estabilização da sua atividade até ao lançamento das linhas concursais já sob o quadro regulamentar vigente do novo modelo no segundo semestre de 2017. No caso do cinema, como eu disse há pouco, para além da questão dos incentivos fiscais, que é uma questão fundamental para a atração de investimento também a nível da produção cinematográfica para o contexto nacional, é de facto também importante dizer que, mais uma vez, nós iniciámos, como eu disse há pouco, um processo de diálogo com o setor, iniciámo-lo, volto a dizê-lo, no último trimestre de 2016, e esse processo negocial, apesar de estar ainda a decorrer, não paralisa aquilo que é, o que são os níveis de estabilidade que nós temos que conferir ao setor em termos da sua atividade. E, portanto, vamos, como eu disse há pouco, lançar novas linhas concursais em 2017 por um valor semelhante ao de 2016 e, portanto, creio que é uma boa notícia no sentido em que, como nós sabemos, nos últimos 3 anos o cinema teve um envelope financeiro como nunca teve em anos anteriores. Portanto, no fundo, nós viemos encontrar, tanto a nível do cinema como a nível das artes, quadros muito precários, quadros muito desmantelados em termos daquilo que era a relação com ambos os setores, e estamos, neste momento, paralelamente, a fazer algo que é complexo, mas que estamos a levar, em meu entender, a bom porto, que é, por um lado, a renovação dos instrumentos de relacionamento com o setor, sem que, no fundo, privemos esses mesmos setores da estabilidade que lhe é necessária e fundamental para o desenvolvimento da sua atividade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, e agradeço o terem prescindido de algum tempo de que disponham. E passo agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dar as boas-vindas também da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado e ao restante staff. E começar por dizer ao Sr. Deputado Pedro Pimpão que das duas uma, ou tem andado distraído, ou então devia saber que o Bloco de Esquerda sempre considerou este orçamento da cultura muito baixo. Não é de agora, já no tempo do anterior Ministro, do Dr. João Soares. Sempre dissemos que era um orçamento baixo em relação às expectativas que tinham sido criadas. Sempre o dissemos, não é segredo para ninguém. E mais, Sr. Deputado, nós temos um acordo de incidência parlamentar com o Partido Socialista, estamos muito confortáveis nele, nem em função daquelas áreas que foram negociadas, estamos muito confortáveis. E, portanto, Sr. Deputado pode vir agora trazer aqui as questões que entender, sobretudo os senhores que têm uma enorme autoridade moral para falar destas matérias. Porque, na verdade, quando questões muito sérias foram aqui tratadas e que se arrastavam designadamente algumas delas há anos, como é o caso, por exemplo, da TDT, da Televisão Digital Terrestre, que andaram anos, atiradas para debaixo do tapete, porque ninguém queria tocar em interesses que eram postos em causa, pois os senhores, o que é que fizeram? Abstiveram-se, pois é evidente. Os senhores abstiveram-se numa questão fundamental. Foi pena. Mas abstiveram-se, saíram. Põe-se a questão do Forte de Peniche. A questão do Forte de Peniche não é uma questão controversa, é uma questão essencial do ponto de vista da cultura, do património e da memória. São essas as questões que é necessário valorizar. O que é que vocês fizeram? Obviamente, abstiveram-se. Pois, com certeza. E agora vêm os senhores deputados reivindicar aqui assim aquilo que durante anos não fizeram. Eu, olha, até lhe vou dizer mais, em relação à que surgiu, porque me interessa fundamentalmente tratar da questão do cinema, até vou passar para o cinema nos termos em que o senhor deputado a colocou. Lembra-se do seu secretário de Estado Barreto Xavier? Lembra-se da questão que surgiu com os operadores de televisão, que pura e simplesmente deixaram de pagar aquilo que deviam para o cinema português? O que é que fez o seu secretário de Estado Barreto Xavier? Interveio drasticamente, como se está mesmo a ver. Resolveu o assunto rapidamente. Pois, não fez nada, Sr. Deputado. Zero. E, portanto, os Srs. Deputados agora estão muito preocupados com estas matérias. Eu vou reiterar o que disse o Sr. Ministro, com toda a simpatia, como sabe. Muito bem-vindos ao clube e muito bem-vindos à discussão destas matérias, porque, na realidade, no passado, os senhores não têm, não têm uma memória muito abonatória nestas matérias. Bom. Dito isto, eu passaria realmente para uma questão, duas questões que queria abordar num primeiro plano, e uma tem a ver com a questão do cinema. E a questão do cinema é uma questão, eu sei que o Sr. Secretário de Estado acabou de dar uma explicação, aliás, o Sr. Secretário de Estado, como é óbvio, não podia deixar de reconhecer a forte reputação e reconhecimento que tem hoje o cinema português, não é? Isso é uma coisa que é óbvia. Mas este cinema português de que falamos, o Bloco de Esquerda, obviamente não tem nenhuma política, nenhum intuito de fazer tutela do gosto, é a sua opção, é por diversos tipos, podem-se fazer os cinemas que se entenderem, mas é claríssimo que aquele cinema que tem projetado o cinema português no mundo, através dos mais importantes festivais internacionais, é, evidentemente, um cinema que afirma um determinado tipo de identidade e um determinado tipo de singularidade. E que, do nosso ponto de vista, é necessário acautelar. Ora, sucede que, na questão dos júris, a questão dos júris também não é uma questão tão despicienda quanto isso. O que é que acontece com os júris? Se os júris forem constituídos pela SECA, como está previsto. Na SECA é constituída por um conjunto de entidades. Este episódio que eu relatei em relação ao Secretário de Estado Barreto Xavier é qualquer coisa que se pode colocar rapidamente. Os operadores de telecomunicações e operadores de televisão podem reivindicar, porque pagam uma taxa, nesse sentido, para o cinema português, podem querer ver e querem reivindicar algo que, do nosso ponto de vista, não podem fazer. Que é, de alguma forma, ter uma palavra sobre aquilo que se pretende que se faça no cinema português. Eles pagam taxas para desenvolver um determinado tipo de atividade, que é uma atividade lucrativa e o que está muito bem, mas pagam esta taxa em nome de um serviço público. E eu acho que isso devia ficar muito claro. Não se trata, eles não estão a comprar um produto naquilo que diz respeito à produção de cinema português. Eles pagam uma taxa para que possa ser prestado um serviço público. E esta questão parece-nos muito importante, esta questão. E gostava de conhecer a vossa opinião sobre esta matéria também. De resto, eu bem sei que pode haver uma tentativa de desvalorizar algumas posições nesta matéria, designadamente os abaixo-assinados de realizadores estrangeiros, variedíssimos e notáveis, muitos deles, em apoio a um determinado tipo de cinema português, gostava, e penso que essas coisas são importantes, como o diretor do Festival de Cannes, etc. Bom, e, portanto, neste sentido, esta questão da prestação do serviço público e entender a cultura como um serviço público parece-me fundamental. E parece-me ainda mais inaceitável que um serviço como uma televisão pública, como a RTP, possa, de algum modo, querer reivindicar algo de semelhante. Aliás, eu quero dizer agora, detalhe de foice, que considero positivas grande parte das medidas que o Sr. Ministro aqui trouxe. São boas notícias, realmente, por exemplo, disponibilizar o arquivo da RTP é muito importante, pelas razões que aqui foram deduzidas. As questões do Plano Nacional de Leitura, etc., são realmente questões importantes e que nós valorizamos devidamente. Mas há questões que, efetivamente, ainda estão longe da sua solução, apesar do otimismo manifestado pelo seu secretário Miguel Honrado. Vou terminar, Sra. Presidente.
Sr. Deputado, depois na próxima...
Deixe-me só terminar, porque tinha a ver com isto, Sra. Presidente. É só o seguinte, é que esta questão põe-se igualmente em relação ao apoio às artes. Eu gostava que o Sr. Secretário me explicasse o que é que acontece com os plurianuais. Portanto, eu gostava de perceber qual foi a metodologia seguida para fazer o estudo que estão a fazer e em que ponto, qual é o ponto da situação nessa matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Sr. Deputado, em primeiro lugar, antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado sobre as questões do cinema e do apoio às artes, eu queria dizer o seguinte: na questão dos júris, não há uma oposição, operadores do audiovisual, criadores do cinema. Trata-se de uma questão que, como todos nós sabemos, é debatida há muitos anos e está e há posicionamentos bem divergentes e bem diversos dentro dos criadores, dos realizadores e dos produtores de cinema. E, dito isto, feito este ponto prévio, eu passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço ao Sr. Ministro por me dar uma deixa e, de facto, que está no cerne da resposta, penso eu, que devo dar ao Sr. Deputado. E que é o seguinte, de facto, aqui a questão do júri, ou seja, não há uma oposição a operadores, como disse o Sr. Ministro, agentes cinematográficos. Ou seja, o que aqui se passa é que há uma parte dos próprios operadores cinematográficos que apoiam uma solução seca, portanto, em que, de facto, os júris são escolhidos através desse mecanismo, e há um outro grupo de agentes cinematográficos, mais ligados ao cinema de autor e mais ligados ao cinema independente, que, no fundo, refutam esse mecanismo. Portanto, agora, o que eu posso dizer é que...
E entendem que é o ICA que deve designar os júris.
Não percebi, desculpa.
E entendem ser o ICA...
E entendem que o ICA deve ser o único organismo a designar os júris. Agora, o que eu posso dizer também é que nós, naturalmente, e aí acompanho perfeitamente a opinião do deputado Jorge Campos, nós achamos que os operadores têm a obrigação, por lei, de contribuir, aliás, à luz de um princípio de responsabilidade social também, de contribuir para o cinema, e isso é algo de irrefutável. Agora, a questão aqui é que nós temos uma oposição que, em meu entender, é uma oposição, voltando um pouco à questão inicial, uma oposição que é uma oposição artificial entre um cinema de autor e um cinema independente e um cinema supostamente mais mainstream, de grande público, que apoiam, respectivamente, duas posições diferentes em termos de mecanismos de escolha de júris, portanto, ICA ou SECA. Devo dizer também que o mecanismo SECA é um mecanismo que não foi inventado por este governo, quer dizer, ele existe desde que entrou este novo modelo de financiamento ao cinema, e nós estamos a trabalhar também para, no fundo, tentar resolver com o setor do cinema este diferendo. Sendo que esta questão dos júris é uma questão que deverá ser acompanhada e deverá ser contextualizada com outro tipo de dimensão, que é a dimensão estratégica. Ou seja, nós temos um plano estratégico para o cinema português que data de 2013 e o qual urge também renovar neste momento. Ou seja, há a rodear esta questão dos júris e esta questão da definição de como é que se, no fundo, seleciona os júris para a apreciação das candidaturas, que deve estar contextualizada por uma outra, que tem a ver com... O que é que deve ser o planeamento estratégico, a renovação do planeamento estratégico para o cinema nos próximos anos, uma vez que o último plano estratégico já data de 2013, como eu disse há pouco, e portanto tem 5 anos e é necessário renovar esse planeamento estratégico no sentido de o adaptar melhor àquilo que foram as condições que foram sendo reveladas por este novo mecanismo de financiamento ao cinema que data de 2013 também, 2012 neste caso, olá. E portanto... Aquilo que também podemos dizer é que, apesar de tudo e com todas as questões controversas que neste momento conhecemos, o que podemos dizer é que o cinema português tem tido, nos últimos anos, uma diversidade em termos daquilo que tem sido a sua produção, muito importante e muito maior, penso eu, do que nos anos anteriores a este modelo de financiamento. Ou seja, tem havido um aumento do leque de diversidade, e isso prova-se naturalmente pela presença em que o cinema de autor pontua de uma forma muito eloquente, e a prova provada é que esse cinema de autor tem estado presente de uma forma bastante eloquente também nos grandes momentos internacionais, enfim, nos grandes palcos, digamos assim, internacionais e tem sido objeto de uma cobertura, enfim, internacional muito significativa. Relativamente à questão dos apoios plurianuais, se eu bem percebi, portanto, nós... não percebi muito bem, Sr. Deputado, se tem a ver com o quadro transitório em que estamos neste momento...
Senhor Deputado, não vamos entrar em diálogo. Senhor Deputado, desculpe, mas não podemos entrar em diálogo.
Peço desculpa, eu é que lancei a pergunta. Bom, o quadro transitório dura há muito tempo? Eu não diria isso, porque o quadro transitório dura exatamente, ou está a durar o período que nós sempre dissemos que duraria. Ou seja, o quadro transitório iniciou-se no final do ano passado com todos os apoios que nós conseguimos alocar à atividade artística e à atividade das artes, e sempre dissemos que o primeiro semestre seria de 2017 seria um período de construção do novo modelo de apoio às artes, que teria como tradução no segundo semestre a abertura das primeiras linhas concursais, de maneira a que em janeiro de 2018 estivessem todas as condições reunidas para iniciar uma relação estável, uma relação normal com tudo aquilo que são as necessidades dos agentes culturais e dos agentes do setor das artes. Portanto, no fundo, tudo aquilo que nós perspectivámos está a acontecer e no fundo não conheceu alterações em termos de arrastamento de período. Ou seja, nós iniciámos numa primeira fase a análise, por uma análise daquilo que são as disfunções do atual sistema de apoios, depois fizemos uma análise perspectiva daquilo que poderíamos corrigir e a seguir passámos a uma auscultação do setor. Como sabe o Sr. Deputado, fizemos reuniões descentralizadas com o setor das artes, 5 reuniões que terminaram em Lisboa e que, portanto, reuniram mais de 500 presenças de agentes culturais, e é com essa, nessa base que estamos a trabalhar para a construção do novo modelo, que, como digo, continua dentro daquilo que foram os prazos previstos desde o início e desde o momento em que nós, no fundo, decidimos renovar este instrumento de regulamentação do setor em termos de financiamento.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, os meus colegas deputados, e começar, antes de deixar duas ou três perguntas, Sr. Ministro, começar por dizer que, enfim, às vezes o Bloco de Esquerda, com toda a amizade que tenho pelo Sr. Deputado Jorge Campos, às vezes o Bloco de Esquerda faz-me lembrar um bocadinho aquela fábula do Cordeiro e do Lobo. Foi bonito ver o Sr. Deputado defender aqui o Governo em matéria da cultura, e nós sabemos o histórico que há no Bloco de Esquerda em matéria de cultura e temos que deixar essa ressalva, mas foi bonito perceber a defesa que esteve aqui a fazer do Governo. Pena é que, fazendo parte da solução do Governo, não consiga exercer o seu magistério de influência junto do Governo para que a cultura de facto não seja votada ao esquecimento e não seja tratada como um parente pobre, como vem sendo tratada. De resto, Sr. Ministro, dizer-lhe que a maior estabilidade que falava logo no início da sua intervenção inicial e da ação e concretização que também aqui nos tentou trazer, diz muito pouco sobre aquilo que tem vindo a ser feito nesta área. Há um ano que nós esperamos por variadíssimas promessas, ou até há mais de um ano, em matéria da cultura, em vários setores, e francamente não tem acontecido nada de extraordinário, não temos visto nada de extraordinário. De resto, a nota de estabilidade que temos em matéria de cultura é o descontentamento das associações de cinema ou o descontentamento dos órgãos de comunicação social e regional, só para citar alguns exemplos, e portanto de estabilidade também não nos parece estar a funcionar propriamente bem. E nesta matéria, o Sr. Ministro já respondeu relativamente aos incentivos à comunicação social, já explicou que esteve a estudar e reestruturar e que estava para ser resolvido, como aliás já vem dizendo há algum tempo a esta parte, e eu só queria deixar-lhe uma pergunta muito concreta, Sr. Ministro, e que me parece que é a única que está por fazer e que está sobretudo por dizer, é em que data podem os órgãos de comunicação social esperar pelos apoios, porque se esperam. É só isso que nós queremos todos saber, Sr. Ministro. Quando e em que tempo é que vão ter o problema resolvido. E queremos uma data concreta, não queremos soluções e promessas como têm vindo a ser feitas de vai-se resolver, está para breve, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses. Queremos uma data concreta, Sr. Ministro, só isso. E é isso que lhe pedimos. Depois, Sr. Ministro, falar de outra questão que tem estado na ordem do dia e que tem a ver com a descentralização na área da cultura. O Governo preparava uma iniciativa que pressupunha que as CCDR passassem a ser institutos públicos de regime especial integrados na administração indireta do Estado, com autonomia administrativa, financeira e património próprio, e que iam assumir alguns dos serviços desconcentrados da administração direta e indireta do Estado. O que eu lhe queria perguntar também, muito concretamente, Sr. Ministro, nesta matéria, é se o Governo sempre vai avançar designadamente em relação à cultura com esta proposta ou não. É porque as críticas têm sido várias e variadas de várias pessoas, de vários setores, e nós queríamos perceber se o Governo se aliou completamente das críticas que foram feitas neste domínio ou se, pelo contrário, as ouviu, as ponderou e se vai introduzir aqui alguma mudança ou se, ao invés, pretende insistir nesta regionalização encapotada que pode trazer mais perigos para a cultura do que benefícios, sobretudo porque a fragmenta e porque a põe em condições de não ser considerada como um todo, e isso pode ser prejudicial, na nossa opinião, e portanto isso é uma coisa que tem que ser discutida, ponderada e estudada com cautela, e nós gostávamos de perceber se é isso que está a ser feito ou não. Depois perguntar-lhe também, Sr. Ministro, nesta matéria ainda, o que é que é especificamente património classificado, que se considere, património cultural classificado, que se considere de âmbito local? Eu gostava que me respondesse também de uma forma muito objetiva a esta pergunta, porque na proposta que está em cima da mesa em matéria de descentralização vem estatuída esta previsão precisamente, e nós gostávamos de perceber quem é que vai fazer esta consideração, tendo em conta que já há património de âmbito municipal classificado, esse já é gerido localmente, e nós gostávamos de perceber quem é que faz esta classificação, o que é isto concretamente e em que é que se densifica. Além de que pode gerar aqui alguma confusão, porque nós sabemos que há muitos museus locais, já hoje em dia, que têm tesouros nacionais, e gostávamos de perceber como é que se vai articular tudo isto. Finalmente, para terminar, gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, pela coleção de arte do Novo Banco. Isto tem estado também na ordem do dia. Nós sabemos que há coleções muito importantes na coleção do Novo Banco, e nós gostávamos de perceber se, em primeiro lugar, o Fundo de Resolução já foi contactado sobre o Ministério da Cultura sobre esta questão e se já se pronunciaram, se as coleções serão vendidas como parte do património do Novo Banco ou não, e se isto é ou não possível, e perceber se está a tentar evitar a saída de Portugal destas obras, porque são obras importantes, e quando foi a questão do BPN, isso foi muito falado, sobretudo em relação à coleção do Miró, e nós gostávamos de perceber se os tesouros nacionais que fazem parte desta coleção do Novo Banco vão ser tratados como tal e da mesma forma, ou se pelo contrário vão ser esquecidos. Mesmo para terminar, Sra. Presidente, só uma especificação de que demora 30 segundos, Sra. Presidente, muito obrigada. A Fundação Vieira da Silva não tem, como sabemos todos, recursos próprios. Há neste acervo, também no do BPN, mas no do Novo Banco, coleções da Vieira da Silva. Nós gostávamos de perceber se estas obras não deveriam ser adquiridas pelo Estado e entregues a esta Fundação. Muito obrigada e obrigada pela deferência, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Só para, antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, de recordar que consta hoje na nossa ordem de trabalhos a informação de que baixou à Comissão o projeto de resolução número 793/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda a classificação e manutenção na esfera pública dos bens culturais na posse do Novo Banco. É um assunto que nós, portanto, iremos tratar ainda hoje, pelo menos tomar a decisão se esse debate se vai fazer em comissão ou em plenário. E dito isto, dada esta informação, passo a palavra ao Sr. Ministro. Sim, sim.
Em primeiro lugar, queria agradecer à Sra. Deputada Ivana Dias da Silva ter posto as questões de uma maneira concreta e pragmática. Concreta e prática. Segundo, Em todo caso, não posso coibir de comentar que considerar magistério de influência atributo do nosso amigo deputado Jorge Campos parece-me um pouco exagerado, porque magistério de influência costuma ligar-se à figura do chefe de Estado. Mas, enfim, se quisermos que o deputado Jorge Campos assuma essas altas funções, nada a opor. Bom, agora passando a sério, os incentivos à comunicação social, muito rapidamente e praticamente, neste mês vão-se iniciar os pagamentos. A descentralização, aí vale a pena falar um bocadinho mais em detalhe. Nós temos uma aposta descentralizadora, está plenamente nos objetivos do Governo proceder à descentralização. Agora, como o fazer? Cada um dos ministérios está a trabalhar na concretização desse ideal, desse objetivo, mais que ideal, desse objetivo descentralizador, de atribuir aos locais, de atribuir aos poderes locais, de atribuir às autarquias competência na gestão dos bens culturais. Bom, em relação a isso, em primeiro lugar, dizer que o Estado não abdica, em primeiro lugar, as autarquias também são Estado, mas o Estado central, digamos, o Governo não abdica da função fiscalizadora e regulamentadora que tem que exercer relativamente a todo o património nacional. Passando agora às classificações, nós temos património de âmbito local, depois temos o património da humanidade, que nunca pode ser passado para o âmbito local, temos os monumentos nacionais, que nunca poderão ser passados para o âmbito local, e temos os museus nacionais, que nunca poderão ser passados para o âmbito local. Neste momento está-se a fazer uma listagem, está-se a fazer um trabalho caso a caso, relativamente a todos os imóveis de interesse público, no sentido... Obrigado, Sr. Presidente. Está-se a fazer um trabalho em relação a todos os imóveis de interesse público, no sentido de assegurar quais são aqueles que poderão passar para o âmbito da gestão municipal e aqueles que, mesmo que se possa admitir uma gestão pelos municípios, terão sempre que estar estreitamente dependentes da Direção-Geral, do Governo. Quanto às direções regionais e à sua inclusão nas CCDRs, é um projeto a mais longo prazo, mas é efetivamente o nosso objetivo, mas as direções regionais, ao estarem nas CCDRs, não perdem a sua ligação, a sua articulação necessária com o Governo, que tem, e sobretudo, todos, Estado, Governo, Autarquia, estamos dependentes da Lei de Bases do Património. E essa Lei de Bases do Património será cumprida. Qualquer que seja o modelo, é obviamente um modelo para cumprir a lei. Portanto, o modelo está em construção, o modelo não abdica da função fiscalizadora e reguladora do Governo, do Estado. A classificação do património já está feita em parte, monumentos nacionais, património da humanidade, museus nacionais, museus de âmbito local, e o que se está agora a trabalhar é no sentido também de identificar, dentro do grande universo dos imóveis de interesse público, quais são os que vão ser assumidos pelas autarquias e quais são os que terão que ter uma gestão. A gestão poderá sempre ser autárquica, mas a fiscalização, os licenciamentos, é isso que terão sempre que obedecer à lei. Além das bases do património. Em relação à coleção de arte do BES, queria dizer também que nós já temos a classificada numismática, a coleção de numismática está em vias de classificação, mas de qualquer modo, quando está em vias de classificação, como sabe, torna imediatamente impossível proceder com... Bom, a Biblioteca de Estudos Humanísticos, professor Pina Martins, está tão bem, foi aberto o procedimento de classificação. A coleção de fotografia não pode ser classificada porque tem menos de 10 anos e a coleção histórica, que é todo o espólio artístico, não há um inventário. Vamos inventariá-la e o que posso dizer é aquilo que o Ministério das Finanças já comunicou, que foi preocupação durante as negociações da venda do novo banco, que a manutenção em território nacional e a não alienação por parte do comprador do acervo histórico e artístico. Portanto, isto não se está por uma questão de titularidade, está por uma questão de um compromisso por parte do comprador de não alienar nem dispersar a coleção a coleção que existe, isso foi objeto de um comunicado do Ministério das Finanças, que pode ser facilmente consultado. Eu penso que ainda havia uma questão da senhora deputada. Ah, os Vieiras da Silva. Os Vieiras da Silva estamos a negociar com os proprietários, como sabe, os quadros estão em depósito na Fundação Vieira da Silva, mas existe uma opção de compra por parte do Estado e nós estamos dispostos e decididos a exercer essa opção de compra e estamos a negociar com os herdeiros, com os proprietários dos quadros, o exercício dessa opção de compra. E como as negociações estão a decorrer, enquanto se negocia, nós respeitamos os nossos, das todas as partes da negociação e não vamos dar aqui mais informações.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, agradecer naturalmente as informações que já nos foram dadas, mas as matérias que temos aqui em discussão, designadamente no que se refere do apoio às artes e mesmo da atual situação do cinema, são matérias que merecem também preocupação e reflexões por parte do PCP. Temos algumas questões concretas para colocar que solicitamos naturalmente, embora tendo sido já abordadas, que fossem aprofundadas no seu esclarecimento. No que se refere ao apoio às artes, naturalmente, o PCP tem tido e tem manifestado uma análise de uma necessidade de reforço no seu financiamento. Apresentamos, aliás, a proposta em orçamento do Estado, entendendo que o aumento do orçamento dedicado a políticas culturais é, naturalmente, uma condição para o aprofundamento do papel do Estado nas funções que a própria Constituição lhe confere e é, naturalmente, fundamental para a continuidade e para a existência de um conjunto de estruturas artísticas. Naturalmente, nós temos aqui a abertura, no fundo, das linhas de apoio às artes no valor de 2,5 milhões de euros, mas há uma preocupação que nós temos que colocar no que se refere aos apoios que deveriam ter aberto em 2016 e que não aconteceu, gerando incerteza na vida das estruturas, na vida dos criadores e que entendemos que são naturalmente realidades que importa acautelar de futuro e impedir que isso aconteça. Naquilo que se refere do novo modelo de apoio às artes, nós entendemos que o apoio direto do Estado às estruturas da criação artística deve constituir aquela que é a forma fundamental de distribuir os apoios. E consideramos que devem ser evitados caminhos de municipalização destes apoios, designadamente por via do crescimento de apoios indiretos, em detrimento dos apoios diretos. Naturalmente, sem prejuízo de serem acauteladas medidas de descentralização num sentido de uma discriminação positiva, digamos assim, entre regiões e dentro das próprias regiões, considerando até realidades muito específicas e muito concretas. Importava ainda nesta questão do apoio às artes, até porque são também preocupações que têm chegado ao PCP, um caminho de desburocratização dos próprios processos, de simplificação da plataforma eletrónica e também uma calendarização e uma contratualização atempada destes mesmos apoios. Além daquele que tem sido também uma questão que o PCP tem colocado por diversas vezes, que é o combate à precariedade no setor, que de facto é bastante acentuada e que cria também piores condições de trabalho para estes profissionais. Naquela que deve ser, no fundo, porque foi aqui falado do quadro transitório do apoio às artes, mas naquela que seja a proposta concreta e final que saia da parte do Governo sobre esta reformulação dos apoios às artes, nós entendemos naturalmente que deve ter uma ampla discussão pública e que importava fazer um envolvimento bastante alargado. E gostaríamos também de perguntar nos prazos de apresentação, quais são os prazos, no fundo, para a apresentação de uma nova proposta de apoios e também saber naquilo que foi o inquérito lançado ao setor para recolher opiniões sobre a revisão do modelo de apoio às artes, no fundo, quantas foram as respostas que obtiveram até ao momento e também fazer aqui um ponto de situação desse mesmo inquérito. No que se refere ao cinema, e tentando cumprir o tempo estipulado, há os acontecimentos recentes que todos nós conhecemos, sejam as cartas dos realizadores, as cartas em Cannes, as cartas dos jovens realizadores e mesmo a reunião da SECA de 7 de abril. O PCP sempre alertou, designadamente no que se refere a um conjunto de alterações à lei do cinema e do audiovisual, e também naquilo que foi o modelo instituído pelo anterior governo do PSD e do CDS, que este era um passo num sentido de mercantilização do cinema, assinalando o risco, e que nós verificamos que se concretizou, das operadoras e dos privados, no fundo, quererem ditar os destinos dos dinheiros da contribuição que estão obrigados a fazer. E esta é naturalmente uma preocupação que temos, porque entendemos também que isto acaba por coartar aquela que é a liberdade e a independência também destes próprios profissionais. Nós temos aqui algumas perguntas concretas que queremos colocar sobre as questões do cinema, designadamente no que se refere ao andamento do processo de revisão deste decreto-lei. Se há ou não um processo, no fundo, negocial em curso do setor com o Governo, há um comunicado recente da plataforma das associações no seguimento da reunião da SECA que nos causa naturalmente preocupações, em que há membros da SECA que se recusaram a votar designadamente por causa do método de designação dos júris para o concurso, e importava naturalmente que fosse aqui esclarecido o envolvimento de todas as associações e plataformas do setor nesta discussão. Também de que forma é que o Governo prevê acautelar a interferência dos privados na livre criação na área do cinema e o que é que o Governo pretende fazer quanto à atual situação e os problemas que afetam o financiamento do ICA. Uma breve observação sobre as questões da descentralização, porque foram aqui recentemente abordadas, aliás na intervenção anterior, que o PCP tem a sua posição também já manifestada, com preocupações no que se refere à transferência do próprio património cultural para as autarquias e do que isso pode significar, naturalmente, e de os municípios não terem a capacidade de fazer a gestão, a preservação e a recuperação do próprio património cultural, de não terem, de facto, essa capacidade de cumprir essa competência. E que importa acautelar, naturalmente, aquelas que são as consequências, de um ponto de vista do património cultural, deste processo de transferência de competências.
Muito obrigada. Senhora Deputada, para responder, tem a palavra ao Senhor Ministro.
Senhora Deputada, antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, queria em primeiro lugar dizer aos senhores deputados do PST e do CDS, bem, do CDS não está aqui a deputada Vânia, mas enfim, dizer à oposição que o apoio parlamentar que temos do PCP e do Bloco, como vêem, não esvaziou a capacidade crítica e a capacidade reivindicativa destes partidos com quem dialogamos. E a propósito da descentralização, queria dizer que as preocupações tanto do PCP como as expressas pelo CDS, como as expressas pelos cidadãos, pelas associações, por todos os setores do pensamento têm sido muito atentamente seguidas e no nosso trabalho é evidente que ouvimos o que se pensa, mas mantemos o nosso propósito descentralizador e o que vamos assegurar é que não tenha os efeitos que a senhora deputada tem. Mas eu vou passar agora ao senhor secretário de Estado para as questões concretas dos apoios às artes e do cinema.
Tem a palavra o senhor secretário de Estado.
Obrigado, senhor presidente. Bom, relativamente às questões colocadas pela deputada Diana Ferreira, bom, começando pelo reforço orçamental, bom, o que eu posso dizer, e enfim, na sequência daquilo que já tenho vindo a dizer nesta sessão, é que é o reforço orçamental de que fomos objeto que nos permitiu abrir este quadro transitório na dimensão que a senhora deputada conhecerá, ou seja, primeiro começando pela prorrogação dos apoios plurianuais no valor de 11 milhões e 300 mil euros e depois na sequência desse reforço com mais a abertura de linhas de apoio ao setor no valor, como eu disse há pouco, de 2,5 milhões de euros. Portanto, no fundo, este tem sido, ou isto foi um esforço financeiro que apenas foi possível através do reforço que obtivemos em termos orçamentais em 2017 e, portanto, naturalmente que sem esse reforço não teria sido possível este pacote de medidas, como também não teria sido possível, por exemplo, já agora, dizê-lo, colmatar tudo aquilo que foi, num ano, colmatar tudo aquilo que foi, no fundo, a erosão financeira, se podemos dizer assim, das indemnizações compensatórias dos teatros nacionais, por exemplo, o que nos habilita neste momento, em 2017, a lançar contratos de programa plurianuais que estão neste momento a terminar em termos de processo de negociação com cada uma das entidades. Portanto, queria deixar bem expresso que, naturalmente, é este reforço orçamental que nos permite, no fundo, a adoção deste tipo de medidas. Relativamente ao novo modelo de apoio às artes, às questões que colocou, nós estamos muito cientes de que o Estado Central não se pode demitir, naturalmente, da sua intervenção em termos de financiamento em tudo aquilo que será um novo modelo. Mas também não podemos deixar de dizer que os municípios serão, naturalmente, parceiros muito importantes na construção deste novo modelo também, no sentido em que, naturalmente, deve haver um esforço de articulação entre Estado Central e municípios para a sustentação deste novo modelo, e isto é algo que temos bem presente neste processo de construção que estamos a levar a cabo. Sendo certo que estamos a ter muito cuidado relativamente àquilo que é ou que deve ser a flexibilidade de um novo modelo de apoio às artes, ou seja, não apenas a nível da desburocratização de que a senhora deputada falou e, portanto, de uma relação desse mesmo modelo com o setor de uma forma muito mais natural e muito mais orgânica, mas também em termos daquilo que deve ser a própria organicidade do modelo, no sentido da sua relação não só com a área da cultura, mas também numa perspectiva de transversalidade que eu acho que o novo modelo deve ter, para que, no fundo, haja a possibilidade também de uma maior maleabilidade no sentido da atração, da convergência de financiamentos a esse mesmo modelo. Outra questão que também está muito presente na construção deste novo modelo e que nos move muitíssimo é também, naturalmente, o combate à precariedade, no sentido em que, se o Estado financia os agentes culturais, também deve, de alguma forma, enquadrar esse financiamento com alguns princípios que combatam, naturalmente, essa mesma precariedade. Portanto, relativamente à questão dos prazos que abordou, o que nós queremos, e aliás já o disse aqui, é que até ao final do primeiro semestre, é essa a intenção que temos, até ao final do primeiro semestre finalizar tudo aquilo que tem a ver com a montagem deste novo modelo. Naturalmente que a questão do debate público já começou com a própria auscultação ao meio de que eu falei aqui. Temos, naturalmente, a intenção também de apresentar, uma vez que, como é sabido, nesse processo de auscultação tivemos o apoio e o trabalho fundamental de um centro de investigação do ISCTE, apresentar também os resultados dessa auscultação ao próprio meio, enfim, e tentar, de alguma maneira, chegar a conclusões relativamente àquilo que foi o próprio processo de auscultação e, no fundo, de alguma forma, divulgar aquilo que foram essas mesmas conclusões a que chegou o processo de auscultação e, naturalmente, aquilo que nos preocupa e que também queria frisar novamente é que é necessário que o processo de novas linhas concursais se inicie no segundo semestre de 2017, no sentido de alcançar algo que a senhora deputada também referiu, que é, naturalmente, a colmatação de todo o desfasamento que tem vindo a agravar-se entre aquilo que são, no fundo, a disponibilização dos financiamentos e as necessidades do próprio setor. Portanto, no fundo, o que nós pretendemos é que no início de 2018 estejam as condições todas reunidas para a contratualização dos novos apoios com os agentes que, naturalmente, cujo apoio decorra das linhas concursais lançadas no segundo semestre de 2017. Creio que terei respondido às questões relativamente à... Já não posso falar sobre o cinema.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Na segunda ronda terá possibilidades de responder.
Obrigado,
para não alongarmos mais. E vamos agora então passar à segunda ronda. E há pouco eu dei uma informação errada em relação à nossa grelha de tempos para a audição, porque é que tinha e não era a correta. E, portanto, há uma segunda ronda de 3 minutos para cada grupo parlamentar e idêntico tempo também por parte do Governo para responder. E vamos então dar início a essa segunda ronda. Peço, eu agora não vou ser mesmo nada tolerante, peço desculpa, mas não pode ser, ou seja, tem de se cingir aos 3 minutos, porque senão não temos tempo para tratar de todos os assuntos que ainda temos para tratar a seguir à audição. E vamos começar com... Como é óbvio, pelo PSD, Sra. Deputada Helga Correia, 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, e iniciava a minha intervenção pegando em dados estatísticos dos visitantes referentes a 2016 dos monumentos, museus e palácios da Direção-Geral de Património e Cultura, que em 2016 registaram um valor de 4.682.000 visitantes, que tem um aumento de 15,5% em relação ao ano anterior. Verificou-se esta subida quer a nível de público nacional, quer público estrangeiro. Pela primeira vez, todos os equipamentos culturais tutelados pela DGPC viram um aumento dos visitantes. Sr. Ministro, é com agrado que o Grupo Parlamentar do PSD registre este aumento de visitantes. No entanto, tendo em consideração o aumento dos visitantes nacionais, gostaríamos de saber que investimento e quais as formas de investimento têm sido feitas nos museus como retorno do aumento das receitas de bilheteira. Uma outra questão, Sr. Ministro, os deputados da 12ª Comissão tiveram oportunidade em janeiro de 2017, no âmbito de um roteiro cultural, visitar a exposição de Juan Miró, A Maternidade e Metamorfose, que está patente na Casa de Serralves. Esta exposição, desde a sua abertura a 30 de setembro de 2016, contou com a visita de 95 mil visitantes e, neste caso em concreto, perguntava, Sr. Ministro, qual o modelo institucional e financeiro que está na base da exposição da coleção de obras de Miró, que se encontra em exposição, e queria mesmo que clarificasse qual era o modelo institucional e financeiro, porque desconhecemos qual o modelo. Relativamente a uma outra questão, à descentralização, que já foi falada aqui hoje, o Sr. Ministro disse que cada um dos ministérios está a trabalhar nesta matéria. E, Sr. Ministro, eu tive a oportunidade de estar presente num debate de sessão informação que se realizou no Centro Nacional de Cultura em Lisboa, e uma das críticas sobre a descentralização tem a ver com a descentralização de competências, o facto do Governo não ter ouvido as entidades culturais. O Sr. Ministro disse há momentos que o Estado não abdica da função fiscalizadora e regulamentadora. No entanto, uma das perguntas que se fizeram ouvir naquela sala foi como garantir a independência técnica, como capitalizar os licenciamentos, compatibilizar, peço desculpa, e quem fiscaliza. E nesse sentido, Sr. Ministro, a descentralização do património cultural é uma matéria da maior relevância, todos nós sabemos isso e concordamos com isso. No entanto, estranhamos o facto de o Governo não ter entrado em diálogo com as entidades culturais. Inclusive, o Sr. Ministro teve, na passada segunda-feira, marcou presença no debate no Fórum de Património e falou nesta questão, que é a mudança de paradigma que a sociedade civil e as autarquias assumam, têm que assumir um papel mais ativo. Disse mesmo que o Governo está a empreender uma discussão alargada para a descentralização de competências de forma a eliminar os riscos de descoordenação e encontre novos mecanismos de gestão das estruturas que revelem uma maior proximidade aos cidadãos, e nisso, Sr. Ministro, ambos concordamos que a aposta na descentralização é um sinal de proximidade com as populações e com as instituições, quer com as autarquias, quer com as entidades do setor cultural. Importa perceber e clarificar como vai ser feita esta descentralização, isto é, se vão dotar as autarquias com os meios financeiros e técnicos que competências, quais equipamentos, com que meios, qual o envelope financeiro que vai ser atribuído às autarquias. E Sr. Ministro disse que o Governo está, para terminar, Sra. Presidente, disse que o Governo está a empreender uma discussão alargada para a descentralização de competências e pergunto-lhe, Sr. Ministro, onde está a ser feita essa discussão, porque nós ainda não nos apercebemos dela.
Muito obrigada, Sra. Deputada, para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada, vou responder rapidamente às suas questões. Começando pela última, em relação aos debates, ao debate sobre a descentralização, ele tem existido, ele está em toda a parte, está em todas as autarquias, está em toda a opinião pública, está na Associação Nacional dos Municípios, está na ANAFNE, tem havido um largo debate sobre a questão da descentralização. E aliás, aí, nós, quando se diz que não ouviu as entidades culturais, nós não entendemos isso, porque o debate está aberto na opinião há muito tempo e, nomeadamente, a presença que referiu, e agradeço a minha presença no Fórum do Património, mostra que estamos realmente a querer ouvir as entidades. A preocupação que manifestou, a partir de um debate no Centro Nacional de Cultura, com as garantias, o enquadramento dos licenciamentos, pois exatamente responde, como respondi anteriormente, estamos justamente a construir um modelo em que a descentralização, na descentralização, não haja qualquer abdicação da função reguladora e fiscalizadora do Estado. O aumento dos visitantes dos museus é de saudar e mostra que os nossos museus estão cada vez mais atrativos e acolhedores e mostra que o turismo cultural está a crescer e que o turismo cultural se está a orientar para o nosso país. São sintomas muito positivos. Quanto aos aumentos de bilheteira, são receitas próprias, mas evidentemente têm que ser processadas antes de chegarem ao Ministério. No entanto, posso lhe garantir que a própria manutenção do património depende na parte do orçamento em que entram as receitas próprias das bilheteiras, todas as despesas de manutenção e de funcionamento dos nossos monumentos e museus, garanto-lhe que ela se tem traduzido em muita coisa, às vezes não é muito visível. Isto é, se eu reparar o telhado da Biblioteca Nacional, ou se fizer obras no ar-condicionado do museu, pois isto não é uma grande novidade, realmente, não nos faz saltar de alegria, porque é evidentemente a nossa obrigação. No entanto, aplicamos os recursos disponíveis, muitas vezes, e ainda bem, nessas matérias. A exposição dos Mirós é muito simples. Os Mirós estão na esfera pública, a partir do momento em que houve a nacionalização do BPN, os Mirós entram na esfera pública. Estão, neste momento, na titularidade de uma entidade chamada Parvalorem e outra Parups, que são, em que o único acionista é o Estado. Portanto, estão na disposição da esfera pública. A questão do seu modelo institucional é muito simples e já foi explicada pelo Sr. Primeiro-Ministro quando foi inaugurada a exposição de Serralves. As obras são do Estado português, são propriedade, titularidade do Estado português, são cedidas à cidade do Porto, são, digamos, entregues em depósito à cidade do Porto, e a cidade do Porto decidiu pô-las em exposição em Serralves. Portanto, o modelo é este, a sua tradução jurídica será feita, evidentemente, mas eu penso que isto explica qual é o modelo que temos para a exposição dos Mirós. Eu não vejo aqui outra questão, portanto, penso que, poupando o tempo, a Sra. Presidente, podemos dar por encerrada aqui esta resposta.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu hoje, como tenho uma intervenção baseada, digamos assim, nas preocupações com o setor da comunicação social pública, confesso que tenho a tarefa facilitada, como se viu ao longo das respostas que foram sendo dadas, inclusivamente saúdo a questão, o facto dos incentivos virem a ser pagos este mês, era de facto uma questão essencial que precisava de ser resolvida. Obviamente não é de menos lembrar as questões que já foram aqui abordadas, porque de facto o alargamento da TDT, a questão do arquivo digital, que eu penso que foi, já recebeu perto de 145 mil visitas até o início deste mês, são questões fundamentais para a identidade de todos nós, e isso de facto foi conseguido de forma pacífica, e eu acho que essa é a grande mais-valia deste processo todo, é que no último ano a RTP e a Lusa foram empresas que ficaram pacificadas. E parece, isso também foi de alguma forma notório num debate que nós tivemos aqui muito recentemente, relativamente com a Lusa e sobre a Lusa, e portanto eu tenho questões relativamente cirúrgicas, digamos assim, e questões que têm vindo a ser levantadas e também que foram levantadas nesse debate. Na conferência foi referido a necessidade, por vários interlocutores, a necessidade ou a possibilidade de se poder ter uma avaliação qualitativa do trabalho que a Lusa faz enquanto entidade de serviço público. Isto é, tentarmos perceber, nós sabemos, os relatórios, conhecemos os relatórios quantitativos, dão-nos a ideia, que aliás fazem parte do contrato de serviço público, são dados quantitativos, não qualitativos. E foi notório, digamos assim, a possibilidade de vários quadrantes de se fazer um trabalho mais apurado sobre as questões qualitativas, as questões de qualidade, do pluralismo dos pontos de vista, da defesa das minorias. Portanto, há aqui uma série de questões que não nos são dados esses dados e eu gostava de perceber se o Sr. Ministro considera de alguma forma que isso poderia ser, de facto, entrar até num contrato de serviço público, a necessidade de se fazer uma avaliação mais rigorosa e qualitativa da informação que é produzida. Uma outra questão, perante-se, também foi pública, a questão da visita da SCT à empresa RTP. Portanto, o que eu gostaria de lhe perguntar, existe um acordo com este governo relativo à integração dos precários na administração pública, onde está, obviamente, o Serviço Empresarial do Estado e a empresa RTP. Na ação de fiscalização percebeu-se que havia dezenas, não vou dizer que são centenas, porque, de facto, os dados depois acabaram por não ser muito claros em relação a isso, mas a questão é perceber se eles vão ou não, e que tipo de esforço está a ser feito para perceber como é que eles vão ser enquadrados na empresa, nas empresas de comunicação social, porque eu penso que na Lusa também houve sem a ACT, mas já são conhecidos alguns dados. Portanto, era perceber um bocadinho a metodologia que vai ser usada para que esta integração se faça e o que é que o Governo, neste caso, e o Ministério da Cultura está a fazer. Depois há aqui uma questão mais geral e que se prende, no fundo, com o ecossistema da comunicação social em que estamos todos a viver, que é um sistema frágil. Não é só em Portugal, mas essencialmente em Portugal ainda hoje saiu a notícia da Cofina com perto de 50 trabalhadores, que irão para o desemprego, digo eu. E há duas questões muito importantes que estão a ser debatidas na Europa, que são as diretivas dos direitos de autor e as diretivas do serviço audiovisual. E são questões importantíssimas porque elas vão ter, digamos assim, consequências diretas no setor da comunicação social. Eu gostava de perceber qual é a posição do governo português, ela não é neste momento conhecida, eu sei que a negociação está a decorrer e já agora gostava que pudesse falar um pouco sobre isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. E então, rapidamente, em relação à Lusa, nós já temos, eu salientei, a Editoria de Cultura. Nós não fazemos uma intervenção dirigista na gestão editorial, nem da RTP, nem da Lusa. No entanto, evidentemente, como tutela, nos preocupam-nos todos os problemas que a Sra. Deputada levantou, avaliação de qualidade, de independência e de pluralismo. Sobre isso, pensamos que, quer no caso da RTP, quer no caso da Lusa, podemos não estar de acordo em alguns pontos, mas em geral há uma tendência francamente positiva nessas matérias. Em relação aos precários na RTP, é um problema geral e nós temos, o Governo tem uma estratégia de luta contra a precariedade e, naturalmente, na função pública, na própria função pública, nas empresas públicas, nas empresas tuteladas pelo Estado e, em geral, portanto, no setor privado. Devo dizer que nós estamos em diálogo permanente com a Comissão dos Trabalhadores da RTP, que estamos em diálogo permanente com a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas, e que estamos, portanto, temos uma estratégia que já foi tornada pública, criando comissões bipartidas dentro da Administração Pública Central e, relativamente à RTP e às empresas, a mesma metodologia vai ser seguida. O que é que se está a passar neste momento? Neste momento, a RTP, que foi a pergunta que fez, está a fazer a inventariação, a avaliação das pessoas identificadas como tendo vínculos atípicos, verificando se correspondem a situações regulares, situações irregulares, ao contrário. Se o forem, o Governo apresentará as peças legislativas necessárias para um processo de vinculação. Mas isto é a metodologia que estamos a seguir em relação à precariedade, que já foi anunciado pelo Sr. Ministro do Trabalho, e é a metodologia que estamos a seguir relativamente também à situação da RTP. Quanto às diretivas, nós reconhecemos que o mercado da radiodifusão televisiva evoluiu e, de modo a assegurar a sustentabilidade da comunicação social, dada a importância de que se revestem as empresas públicas e privadas de comunicação social, face aos desafios da era digital e da globalização, esta diretiva está a ser discutida em Bruxelas. O Governo posicionou-se no sentido de liberalizar o regime jurídico das comunicações comerciais e audiovisuais, dado que atualmente a publicidade está a ser absorvida pelas grandes estruturas, de comunicação. Vamos rever as normas relativas a uma questão muito importante também, que é a determinação do Estado-membro com jurisdição sobre cada serviço de comunicação social audiovisual, no sentido de garantir que o Estado-membro competente é aquele, isto é, o Estado que fiscaliza, que taxa e que regulamenta e que arrecada o imposto, é aquele que tem a conexão mais relevante com o serviço em causa, não pelo local onde está sediado o operador, uma vez que o operador hoje em dia pode estar sediado em qualquer ponto do mundo, mas em relação à audiência que esse operador visa atingir, de modo a evitar que canais sediados no estrangeiro explorem o nosso mercado publicitário em concorrência desleal, num verdadeiro abuso de posição dominante com os operadores nacionais, bem como que se escapem às obrigações que a nossa lei impõe a quem opera no mercado português. Isto só pode ser feito a nível europeu, porque nós estamos na União Europeia e, nessa medida, a posição portuguesa em relação à diretiva do audiovisual e a posição portuguesa em relativa aos direitos de autor é a de reconhecer o papel dos produtores e criadores de cultura, no caso dos autores, nomeadamente, temos a reconhecer o papel dos editores de imprensa, que é uma novidade da diretiva que nós apoiamos, que é reconhecer os editores de imprensa como detentores de direitos de autor e, em geral, se me permitem a nota pessoal, como é que eu, como autor, não estaria atento aos direitos de autor? Agora, a questão é a seguinte, é que isto tem que ser visto a nível europeu, tem que ser tratado, toda a nossa legislação, iremos depois transpor a diretiva e nessa transposição teremos naturalmente a flexibilidade para podermos adaptar à nossa realidade esse enquadramento legislativo. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos. 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer as palavras simpáticas da Sra. Deputada Dânia Dias da Silva. Ela, de facto, exerceu magistralmente a influência sobre o governo anterior. As divergências e o sentido crítico em relação à linha seguida pelo Dr. Pedro Passos Coelho foi absolutamente exemplar. E, portanto, enfim, naturalmente que agora se coloca com toda a pertinência a questão que colocou. De resto, e também suscitando uma questão que aqui já foi levantada sobre o património do BES, ontem, como sabe, o Sr. Ministro deverá saber, foi votada na Assembleia Municipal uma moção em função da qual vai um pouco na linha da recomendação que o Bloco de Esquerda, projeto de recomendação que o Bloco de Esquerda fez aqui no Parlamento para a preservação desses bens. E, por sinal, o PS também votou contra, para variar, e o PS e o CDS, neste caso, absteve-se. Portanto, a preocupação que teve em relação à questão que foi suscitada, nomeadamente em relação aos minhocos, tem nuances. Às vezes funcionam numas coisas, não funcionam noutras, mas não tem problema rigorosamente nenhum. Eu queria lhe colocar uma questão, Sr. Ministro, esta sim muito séria, porque atinge um património que, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, é um património muito importante e tem a ver com um edifício, uma panadaria do Nádir Afonso, em Vila Real. E isto tem um pouco a ver também com as questões da descentralização, de que aqui já falamos. Esta panadaria, com autorização da Câmara, começou a ser... Não foi demolido? Bom, é a segunda informação que aqui tenho. Segundo a informação que aqui tenho, acabo, portanto, é uma notícia de ontem, teria sido, a panadaria não foi demolida, começou a ser. E, entretanto, o Ministério interveio e suspendeu, tanto quanto vejo aqui na notícia, e essa demolição foi suspensa. Bom, isto é mais um motivo para nos preocuparmos sobre as questões da descentralização, que realmente nos preocupam muito. É pelo seguinte, haverá da parte das câmaras, eu não estou a dizer que não se faça descentralização e creio que toda a gente é pela descentralização, depende do modo como se faz, mas haverá sempre da parte das câmaras a inevitável tentação de fazer algum dinheiro à custa de património. E, portanto, é preciso estar razoavelmente atento. E nesta matéria, naquilo que diz respeito ao Nadir Afonso, a quem, por sinal, e perdoa-se uma nota pessoal, estou ligado por laços de amizade antigos e profundos, inclusivamente fiz dois filmes sobre ele e um deles multipremiado, custa que um pintor que trabalhou, que era arquiteto também, e cuja obra arquitetónica é raríssima, veja justamente uma dessas obras começar a ser demolida. Eu gostava de saber o que é que o Sr. Ministro nos tem a dizer sobre isto e se realmente vai ser posto um travão naquilo que se projetava, que era demolir o edifício e fazer um novo, como sabe. Esta era uma das questões que eu gostaria...
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Não lhe posso colocar mais nenhuma. Muito obrigada.
Esgotou-se o tempo. Muito obrigada. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por exercer o magistério de influência e vamos passar à questão de Vila Real. Em primeiro lugar, uma coisa a esclarecer à partida. Nenhum processo de demolição foi autorizado pela Câmara, conforme a Câmara já esclareceu publicamente. A Câmara de Vila Real não autorizou. E não autorizou porque há um ano que está a ser analisado um pedido de classificação como imóvel de interesse público do bem em causa. E tem havido um diálogo nosso com a Câmara sobre esse bem. E, portanto, posso lhe garantir que não foi nem a Câmara, nem o Governo que fizeram aquelas operações de demolição. O que acontece é que, estando o projeto pendente, e havendo, também digo-lhe com franqueza, não sendo líquida, não sendo evidente para todos aqueles que têm que apreciar esta matéria, o interesse público do imóvel, e eu posso explicar depois porquê, ainda não tínhamos iniciado o processo de classificação. Mal houve notícia que havia tentativas de demolição ou de afetação daquela estrutura, daquele edifício, imediatamente lançámos, como que uma providência cautelar, lançámos já o processo de classificação que vai para o Diário da República. Estamos, insisto, em diálogo permanente com a Câmara. Não se deve, portanto, esta ação, este início de demolição, nem à Câmara, nem ao Estado. Mas já agora aproveito para dizer uma coisa. Porque é que há dúvidas sobre... Trata-se de uma panificadora com desenho do arquiteto, com o do grande pintor Nadir Afonso. O Nadir Afonso, como sabe, gostava era de ser pintor. Ele foi arquiteto. A obra dele é realmente escassa. Tem uma obra muito bem conservada em Chaves, que é a garagem. A garagem está exemplarmente conservada e, na verdade, as dúvidas que há é na medida em que a panificadora é uma cópia do edifício da garagem. No fundo é Mas há uma tese sobre essa panificadora. O processo de classificação foi levantado. Eu não vou entrar agora em discussões de especialistas em património. Vou lhe dizer só, o Estado fez o que devia fazer, garantiu que, através do processo de classificação que iniciou já, sem mais considerações e dúvidas e questões, decidimos iniciar já o processo de classificação como imóvel de interesse público para impedir qualquer que se toque naquele edifício. E, por outro lado, registamos com agrado, e aí vemos que as câmaras têm um papel positivo e não um papel negativo, que a Câmara Municipal já se disponibilizou, pelo menos, já manifestou a sua intenção, a Câmara Municipal de Vila Real, já manifestou a sua intenção de apresentar um projeto para aquele edifício. Aquele edifício é propriedade privada, o proprietário, evidentemente, quererá dispor dele, mas pode ter a certeza que vamos estar atentos a esse património e vamos fazer tudo para o manter como imóvel de interesse público e no futuro, e é esse o problema destes edifícios, é, no futuro, assegurar-lhes uma utilidade, uma utilização. Porque um edifício que não é utilizado cai. cai, desmorona-se, não cai em ruínas. Portanto, a questão é essa, Sr. Deputado, e obrigado por tê-la levantado, porque permite esclarecer que aqui, mais uma vez, o papel das autarquias foi benéfico e não maléfico. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro, e recordar que existe um belo acervo do Nadir Afonso no museu, com o nome dele, em Chaves. E já agora também faço aqui um especial pedido ao Sr. Ministro para exercer também a sua influência junto da Câmara para que...
De Chaves.
Para que Chaves tenha a sinalização. Eu demorei meia hora à volta do museu para encontrar o museu, porque não tem qualquer indicação, não tem a menor indicação, e chega-se à frente do museu e não tem sequer lá no exterior qualquer indicação de que é o museu. E isso é, para além de não haver nas ruas, só encontrei uma, e depois perde-se a indicação para que o visitante, seja nacional, seja estrangeiro, se possa orientar facilmente. E, portanto, a questão da sinalética acho que é essencial. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, concedeu-me um minuto para responder a esta questão. De facto, acrescenta àquilo que estava a responder ao Sr. Deputado Jorge Campos, o Museu Nadir Afonso de Chaves é um museu extraordinário. É uma obra do Álvaro Siza, com as pinturas do Nadir Afonso, e acho que é uma obra, é em si mesmo uma obra de arte. Digamos que eu diria que é uma obra de criação conjunta do Nadir Afonso e do Siza Vieira. É uma obra belíssima, eu tive a oportunidade de estar lá na inauguração, eu tive a oportunidade de assistir à inauguração pelo Sr. Presidente da República daquele museu, e com certeza, Sra. Presidente, que exercerei toda a influência para que a autarquia de Chaves responda com dignamente àquele tesouro que tem a seu cargo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, eu ia voltar às três questões, deixar um bocado para especificar aqui algumas questões. A primeira, relativamente aos incentivos, o Sr. Ministro explicou-nos, e ainda bem, que vão começar a ser pagos ainda este mês. Gostávamos era de ter a garantia do Sr. Ministro que vão começar a ser pagos e que vão acabar de ser pagos este mês, ou seja, o que eu gostava de ouvir do Sr. Ministro é que estes incentivos vão ser todos pagos a todos os operadores, os detentores dos meios de comunicação social regional e local, ainda durante este mês e o próximo, para que não fiquem atirados para as calendas outros pagamentos que já deviam também ter sido feitos e que não foram. Depois, em relação ao novo banco, eu fiquei um bocadinho preocupada, Sr. Ministro, com a resposta que nos deu. O Sr. Ministro disse-nos que há um compromisso com o comprador de que este acervo não sairá do país. Se bem percebi, foi isto que nos disse. Bem, o Bloco de Esquerda chama a este comprador o Fundo Abutre. E, portanto, eu gostava de perceber, Sr. Ministro, se este compromisso é um compromisso escrito, que está no contrato firmado como uma cláusula, designadamente com cláusulas penais, que evitem efetivamente a saída e que não passe de um mero acordo de cavalheiros, porque isso preocupa-nos nestas questões. Às vezes os acordos de cavalheiros deixam de funcionar e, portanto, é preciso termos a garantia de que, de facto, não irá haver aqui nenhum problema nesta matéria e que o acervo patrimonial ficará, de facto, em Portugal. Dizer-lhe ainda, Sr. Ministro, que quanto à pergunta que lhe fiz relativamente à Fundação Vieira da Silva, o Sr. Ministro respondeu-me com outra questão que também não é despiciente e não é menos importante, mas não foi isso que eu lhe perguntei. Eu o que lhe perguntei, Sr. Ministro, foi se o acervo do BPN e do novo banco de Vieira da Silva poderão, está a ser equacionado que este acervo poderá ser integrado na Fundação. E não lhe perguntei em relação às negociações com os herdeiros, que de resto decorrem há um ano, e há um ano, teoricamente, o Estado tinha um mês para responder se aceitava a troca dos quatro por terrenos, e portanto essa questão ainda estará para decidir, tanto quanto percebo, há um ano. Mas não foi isso que eu lhe perguntei. O que eu lhe perguntei, Sr. Ministro, foi se o acervo do BPN e do novo banco, relativamente à Vieira da Silva, podem ou não ser integrados na Fundação. Depois, finalmente, relativamente à descentralização, a questão, Sr. Ministro, vai para além do diálogo. É evidente que o diálogo é importante e que está a ser debatido na sociedade civil e não só, mas a questão é aqui, é dos estudos que sustentem esta decisão. Nós gostávamos de saber que estudos foram feitos. É a própria Associação Nacional de Municípios Portugueses que diz que este estudo é essencial e que e é isso que nós precisamos de saber. Há uma centena, quase uma centena de entidades para ouvir nesta matéria e nós precisávamos de saber o que é que sustenta esta decisão. Nós todos concordamos que os municípios podem fazer mais e melhor. Agora, precisamos é de saber o que é que sustenta concretamente cada uma das decisões que estão a ser tomadas.
Muito obrigada. Senhora Deputada, tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Começando pela última pergunta, o processo de centralização, estamos neste momento em fase de elaboração legislativa. Há uma lei que foi apresentada à Assembleia da República, que vai ser discutida, certamente enriquecida com os contributos dos senhores deputados, e que fundamentará depois um exercício da parte do Governo de regulamentar essa lei em todas as suas, em todos os seus aspectos e, evidentemente, em todos os setores da administração pública que são pertinentes. Os estudos estão, portanto, a ser feitos ao mesmo tempo que as leis são elaboradas. Os estudos são tornados públicos na medida em que, durante o debate público, essas questões são levantadas. Os estudos são feitos, as questões são levantadas, os problemas são discutidos. Não é propriamente a apresentação de um relatório de muitas páginas que faz o valor, ou que aumenta o valor de uma decisão. Em relação à da Fundação Vieira da Silva, eu digo-lhe uma coisa, nós estamos decididos a exercer a opção de compra sobre as Vieiras da Silva. Nós estamos, enfim, temos um compromisso, como o Sr. Ministro das Finanças disse, de que o acervo do antigo BES será mantido no país e não será disperso. A partir daqui, a negociação, como sabe, neste momento está no Ministério das Finanças, portanto, entre o novo banco e entre o Estado, que vendedor, e o fundo comprador. Posso lhe dar esta notícia, porque ela já foi objeto de comunicação do Sr. Ministro das Finanças. Quanto à questão de se as obras de Vieira da Silva irão todas para a Fundação Vieira da Silva, eu penso que é uma questão instrumental, não é uma questão essencial. O essencial é que as obras de Vieira da Silva continuem na fruição, continuem em Portugal, continuem na fruição pública dos portugueses e, certamente, quando as negociações, porque estou certo que as negociações chegarão a bom porto, e quando as negociações chegarem a bom porto, é evidente que os quadros que estão na Fundação Vieira da Silva, pois, mais provavelmente, ficarão na Fundação Vieira da Silva. Mas, como lhe digo, é preciso distinguir o essencial e o instrumental. O essencial é... Queremos que o acervo do novo banco, já temos o acervo do BPN na esfera pública, nomeadamente os Mirós, já queremos que o acervo do novo banco não está na esfera pública, porque o novo banco vai ser vendido a um fundo privado, mas queremos, e é objetivo do Governo, que esse acervo se mantenha em Portugal e seja aberto à fruição dos portugueses. São estes os princípios essenciais que fundamentam a nossa... Quanto aos incentivos, eu repito que tudo está preparado para que os incentivos sejam pagos durante este mês. E permito-me não amassar com as questões administrativas que a senhora deputada conhece bem, que já exerceu funções no Governo, e, portanto, não necessito de explicar, mas o que lhe digo é vamos pagar os incentivos à comunicação social. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sra. Presidente. Além do apelo a que fossem respondidas as questões que não foram respondidas na primeira ronda, embora isso vá naturalmente obrigar a um poder grande de síntese, mas são questões pertinentes, designadamente no que se refere às questões do cinema, eu gostaria de começar por colocar aqui a questão dos museus, da gratuitidade dos museus, de resoluções que foram aprovadas na Assembleia da República, de propostas do PCP que também foram aprovadas e, naturalmente, perceber quando é que vai ser efetivamente implementado e o porquê desta demora, no fundo. E ainda a propósito desta questão dos museus, nós não podemos deixar de colocar aqui uma preocupação que se prende com os trabalhadores dos museus. Há preocupações manifestadas no que se refere à falta de pessoal nos museus. Há uma situação de 108 trabalhadores aproximadamente que estão a chegar ao fim do seu contrato de 7 anos em junho e que importa naturalmente encontrar uma solução. E há a situação de mais de 50 trabalhadores nos museus que estão em regime de contrato de emprego e inserção e que também aqui importava encontrar uma resposta. E colocamos esta preocupação no sentido de perceber de que forma é que o Governo naturalmente pretende intervir nesta matéria. Temos falado aqui de precariedade, estou aqui a colocar a questão da precariedade dos trabalhadores dos museus, já aqui foi falada a questão da precariedade na RTP, uma preocupação que o PCP também tem colocado por diversas vezes, sendo que aqui há a realidade dos falsos recibos verdes, como há a realidade da subcontratação e também da externalização de um conjunto de serviços, que são também elas preocupações que o PCP tem manifestado. Não podemos, de qualquer forma, deixar de referir que a precariedade que se vive no setor público da comunicação social e que existe, seja na RTP, seja na Luz e que importa ser combatida, não é a única, infelizmente, no setor da comunicação social. O setor privado também tem situações muito graves e inaceitáveis de precariedade. Aliás, já aqui foi falado o despedimento coletivo que terá lugar na COFI, como poderíamos falar de despedimentos coletivos da empresa ou da Global Media Group, curiosamente acionistas da Lusa, o que também nos causa naturalmente preocupações e que nós tivemos a oportunidade até de manifestar naquela que foi a audição pública sobre a Lusa que teve lugar na Assembleia da República. Ainda tendo alguns segundos, eu gostaria de colocar uma pergunta também no que se refere aos bailarinos da Companhia Nacional de Bailados. O PCP tem tido uma intervenção também sobre esta matéria, designadamente no que se refere à necessidade de resposta aos problemas da reforma destes profissionais. É uma profissão de desgaste rápido, bem como a sua reconversão profissional, são preocupações que temos manifestado e que queremos aqui reforçar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
É mais fácil fazer perguntas em 3 minutos do que responder em 3 minutos. Primeiro, gratuitidade dos museus. Está na lei do orçamento, vai ser cumprida, é apenas uma questão de tramitação dentro do Governo. Vai ser cumprida a gratuitidade tal como ela está estipulada para residentes, para residentes no território nacional e em todos os domingos e dias feriados. Isso será executado porque está na lei do orçamento. Em relação aos trabalhadores dos museus, eu devo dizer, em primeiro lugar, que esses trabalhadores estavam numa situação de serem postos na rua. E foi este governo que conseguiu prorrogar os contratos que tinham, que eles tinham a prazo, e de forma a preparar um concurso para a sua reintegração. Neste momento, isto aliás tem sido objeto de algo permanente com a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores da Função Pública. O programa detalhado da regulação dos vínculos de trabalhadores vai ser iniciado com as comissões bipartidas. Quer dizer, depois vamos cair no processo geral da precarização e, se a senhora deputada não se importa, como isto cai num problema geral, eu passava ao senhor secretário de Estado para lhe esclarecer cinema e bailarinos.
Tem a palavra o senhor secretário de Estado.
Eu peço desculpa, senhora presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente às questões do cinema, e muito sucintamente, Sra. Deputada Diana Ferreira, o que eu posso dizer neste momento é o seguinte: relativamente à questão do andamento da negociação do decreto-lei, o ICA está a ultimar um novo calendário de encontros com os representantes do setor, que a breve trecho será conhecido, e, portanto, a partir deste calendário, iremos naturalmente retomar todo o processo negocial com os vários interventes no setor. Relativamente à questão da mercantilização de que falou, bom, há aqui duas questões que eu queria desde já desmistificar, para além do ruído mediático que tem existido relativamente a esta questão. A primeira é que, apesar de tudo, e apesar de nós termos um sistema de financiamento, que é um sistema em que evidentemente há um financiamento privado, digamos assim, que é muito significativo, a questão aqui é que o cinema de autor e o cinema independente, segundo aquilo que são as estatísticas públicas que têm resultado da aplicação desse financiamento tem sido um dos maiores beneficiários deste modelo de financiamento que se iniciou com a nova lei do cinema de 2012. Por outro lado, convém também desmistificar a questão SECA. É que a SECA, na sua criação, no fundo, pretendia ser um espaço de concertação dos vários intervenientes do setor. E, portanto, apesar de tudo, e apesar de estarem representados os operadores que financiam, ou representantes dos operadores que financiam o cinema, nós podemos dizer que na atual Constituição da SECA nós temos 24 elementos que têm assento na SECA, sendo que apenas 7 são representantes dos operadores, o resto são naturalmente representantes do setor do cinema. Na revisão que estamos a propor ao setor, os representantes do setor do cinema no fundo são reforçados também. Por último, dizer que, apesar de a SECA funcionar como um mecanismo de, no fundo, seleção, digamos, dos elementos que constituem os júris, o que se passa é que todos os representantes na SECA, no fundo, sugerem nomes, mas quem constitui os júris é o ICA. O ICA constitui os júris, não é a SECA que constitui os júris. Quem constitui os júris é o ICA e essa prerrogativa está-lhe completamente atribuída. Relativamente à questão do Estatuto do Bailarino, o que lhe posso dizer é que estamos a continuar o trabalho quer com a Comissão de Trabalhadores, quer com o Sindicato, por um lado, e por outro lado estamos também num trabalho conjunto com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social para, naturalmente, termos a breve trecho novidades a este nível. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos agora passar à terceira ronda. Temos vários inscritos. Vamos alternando entre os diferentes grupos parlamentares. Gostaria de saber se, por parte do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e do PCP, se desejam também inscrever-se. Muito bem, serão inscritos. Um minuto com uma pequena tolerância para cada um das senhoras e senhores deputados. Vamos começar com a senhora deputada Sara Madruga da Costa. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente, senhor ministro, senhor secretário de Estado. Passado mais de um ano, alguns dos problemas que lhe coloquei em relação à questão da região autónoma da Madeira continuam ainda por resolver. Três exemplos. Em primeiro lugar, a situação dos trabalhadores do Centro Regional da RTP Madeira. Há mais de um ano que nos dizem que estão a inventariar a situação e os trabalhadores continuam a aguardar por uma definição da sua situação. Relembramos que continua pendente a harmonização das tabelas salariais e da progressão da carreira destes trabalhadores da RTP Madeira com os restantes trabalhadores dos restantes centros da RTP e existem situações verdadeiramente inadmissíveis de trabalhadores que continuam há mais de 15 anos sempre na mesma categoria profissional. Portanto, a questão que coloco em relação a esta matéria é quando é que esta situação estará definitivamente resolvida. Segunda questão, acesso à internacionalização dos apoios às artes por parte de artistas e entidades culturais com o domicílio fiscal na região autónoma da Madeira. Também o senhor ministro, como prometeu-se na última audição regimental, a terminar com esta discriminação e com esta exigência de domicílio fiscal no território continental, que configura uma discriminação e, como nós já sabemos, impossibilita que os artistas com o domicílio fiscal na região autónoma da Madeira possam aceder a estes apoios. Quando é que esta discriminação terminará? E, por fim, a questão também que já foi aqui focada do atraso no pagamento dos custos de expedição das publicações periódicas, que também afeta os operadores postais na região autónoma da Madeira. A comparticipação pelo Estado destes custos de expedição é fundamental, como nós sabemos, para a difusão da imprensa local e regional e, neste momento, existe um grande atraso no pagamento da referida comparticipação aos operadores da região, pagamentos relativos a 2016 e 2017. Então, e a questão aqui...
Então, obrigada, ó Sr. Deputada, muito rapidamente.
O Sr. Ministro referia aqui que serão efetuados este mês estes pagamentos e o que nós gostaríamos que esclarecesse é que serão este mês pagos os valores relativos a 2017 ou serão pagos todos os valores em dívida, nomeadamente os de 2016.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Dado o reduzido tempo disponível na minha intervenção, quero colocar de forma sintética três questões respeitantes à minha região, Zona Centro, concretamente os municípios da Mielhada, Penacova e Condeixa. Minha olhada, na última edição da BTL, março passado, a Fundação Mata do Saco e a Câmara da Mealhada apresentaram publicamente uma candidatura da Mata do Saco a Património Mundial da Unesco. Pese ao facto do tempo decorrido ser reduzido, o que poderá a Vossa Excelência adiantar sobre a candidatura em curso? Penacova, qual o ponto da situação do programa Revive sobre o Mosteiro do Lourbão? Pois importa perceber se o Mosteiro, no que diz respeito a este programa, tem sido suficientemente divulgado e se tem despertado interesse junto de potenciais investidores, lembrando que o município de Penacova tem previsto investir 1.700.000 euros na requalificação urbanística de toda envolvente daquele edifício, daquele edificado melhor. Condeixa, há uma intervenção protocolada com o Ministério da Cultura para as escavações, que permitirão o alargamento da área visitável do Complexo Arqueológico de Conímbriga. Esta intervenção é aguardada há vários anos, que nos pode adiantar sobre a execução deste protocolo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e obrigada também por ter sido sucinto. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito rapidamente, em primeiro lugar, eu queria dizer que, de facto, fui induzido em erro em relação àquilo que disse sobre a panadaria em Vila Real. Eu li no jornal e com a notícia de ontem, peço desculpa, mas fiquei esclarecido com a... Mas não queria deixar de fazer esta retificação, porque é assim que as coisas devem ser. Em segundo lugar, Sr. Ministro, eu gostava que, na medida do possível e com o pouco tempo que temos, que nos fizesse um pouco o ponto da situação do que se passa com arquivos e bibliotecas, designadamente em relação à necessidade que eles têm de pessoal especializado, se alguns passos têm sido dados nesse sentido. E finalmente, eu gostaria de retomar a questão do cinema para dizer que, na verdade, é uma situação que, independentemente das considerações que foram feitas, se arrasta há demasiado tempo e que requer realmente uma solução. Bem como, e para terminar, nós entendemos também que a questão geral das artes, as políticas, no fundo são as políticas para a cultura, devem ser discutidas publicamente. Nesse sentido, a Sra. Presidente sabe, entregamos aqui já há algumas semanas um documento votado por unanimidade para discutir essa matéria após a discussão que foi levada a cabo pelo Ministério e pensamos que é a altura, Sra. Presidente, de marcar esse encontro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, muito rapidamente, ainda voltando ao novo banco, dizer que obviamente distinguimos o essencial do acessório e por isso comecei por lhe perguntar se o compromisso de que nos falava ia além de um acordo de cavalheiros ou não, porque infelizmente hoje em dia os acordos de cavalheiros não têm a virtude que tinham antigamente. E por isso lhe perguntei isso e perguntei-lhe se íamos além disso. De qualquer forma, o que lhe queria perguntar agora, Sr. Ministro, prende-se com a Plataforma das Artes em Guimarães. Nas últimas audições tenho-lhe perguntado sempre sobre a questão. O Sr. Ministro já nos disse várias vezes que estava a estudar o assunto com a Câmara Municipal de Guimarães e que, eventualmente, se considerava que o Fundo de Fomento Cultural podia ter algum papel aí. E eu gostava de lhe perguntar se está realmente resolvido, se já está decidido o que fazer e dizer-lhe que nós conhecemos equipamentos do género, designadamente a Casa da Música, que estão a passar por dificuldades várias e complicadas. Gostávamos de perceber se em Guimarães vamos ter o mesmo problema ou não. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada, e obrigada também por ter cingido ao tempo que lhe foi atribuído. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Duas perguntas telegráficas. O Ministério da Cultura afirmou em audição regimental que pretendiam intervir no que se refere da orgânica da DGLAB, porque gostaríamos de perceber que passos é que já foram dados nesse sentido. E temos também aqui uma questão que queríamos colocar, designadamente no que se refere ao Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, aliás, do qual o PCP tem um projeto de resolução. Qual é o ponto de situação no que se refere ao reforço do pessoal, bem como na procura de novas instalações? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e então ainda felicito duplamente por, de facto, não ter sequer usado todo o tempo. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Susana Lamas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. E a minha questão prende-se com a informação relativa aos apoios concedidos pelo Fundo de Fomento Cultural durante o ano 2016. Aliás, esta questão já foi
por diversas vezes colocada em requerimento em 28 de março do ano passado, não deste ano, na própria audição do ano passado de dezembro também já foi colocada esta questão e o Sr. Ministro na altura referiu que nós teríamos acesso, nós, Grupo Parlamentar do PSD, teríamos acesso a essa informação porque seria publicado no site, no final do ano, no site do Ministério da Cultura, e isso ainda não aconteceu, e portanto voltamos a reiterar em novo requerimento, mas até à data ainda não temos essa informação. E portanto a minha pergunta é muito direta, para quando esta informação acerca dos apoios concedidos pelo Fundo do Fomento Cultural no ano 2016? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, também agradeço ter usado pouco tempo. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sucintamente, há 10 municípios do litoral norte que pretendem investir até 2018 cerca de 1,6 milhões de euros na valorização do Caminho Português de Santiago, de Costa, da chamada da Costa a Santiago, e já assumiram a intenção de candidatar aquele itinerário a Património Mundial da Unesco. O Eixo Atlântico, que é quem está a coordenar o projeto, já desafiou o governo português a assumir a candidatura do Caminho Português a Património Imaterial da Humanidade. Eu gostava de lhe perguntar se esta proposta do Eixo Atlântico foi aceita pelo Ministério da Cultura e se vamos, de facto, integrar esta candidatura. Muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada, também pelo poder de síntese. E tem agora a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, duas questões. Um anúncio do seu Ministério ou de constituir em 2017 redes intermunicipais de bibliotecas públicas. E pedimos que explicasse melhor, Sr. Ministro, como se sabe, nos últimos anos têm vindo a ser criadas e desenvolvidas várias redes intermunicipais de bibliotecas. A questão nem é desacordo, é a dificuldade de compreender este anúncio praticamente a meio da legislatura, em vez da descrição de ações concretas que estejam a ser desenvolvidas neste domínio. E, portanto, é isso que lhe pergunto, Sr. Ministro, que ações estão a ser desenvolvidas no apoio às redes intermunicipais de bibliotecas públicas. Uma outra questão, apesar dos sucessivos anúncios, e o Sr. Secretário de Estado voltou há pouco a referir-se a este processo, continuam por celebrar os contratos de programa plurianuais com as entidades públicas e empresariais da cultura, nomeadamente com os teatros nacionais e a Companhia Nacional de Bailado. O adiar das soluções para este processo é preocupante e por isso pergunto, Sr. Ministro, em concreto, quando serão celebrados estes contratos plurianuais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Norberto Patinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, caros colegas deputados. Não posso deixar de manifestar o meu agrado neste momento pela decisão muito positiva de elevação do estatuto do Museu de Évora a Museu Nacional. Esta decisão valoriza o museu, a região, dada a importância verdadeiramente nacional do seu acervo. Sr. Ministro, neste momento de mudança sustentada nos apoios à criação, é com satisfação que recebemos a boa notícia de uma linha de financiamento extraordinária de apoio às artes. Os agentes culturais, os poucos agentes culturais da minha região, encontram-se em situação muito delicada, à qual é necessário acudir com urgência e que olham esses agentes com expectativa positiva esta linha de financiamento extraordinária. Boa comunicação com os agentes, regras simples no acesso e na decisão, simplificação nos processos são fundamentais para se atingirem os objetivos visados. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, se nesta matéria estão previstas medidas que tenham como objetivos uma melhor e maior informação sobre a sua operacionalização, a celeridade e a desburocratização dos procedimentos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, face ao muito património devoluto e ao abandono no país, o Governo apresentou o programa Revive, uma iniciativa conjunta dos Ministérios das Finanças, Cultura e Economia, com a colaboração das autarquias locais, segundo o Sr. Ministro da Cultura, irá responder a muitos desses problemas, pois permite recuperar e valorizar esse património para pôr ao serviço do desenvolvimento regional. Já é oficialmente conhecida a lista dos locais históricos que serão disponibilizados a investidores ou grupos privados em troca de projetos de recuperação. Também é pública a intenção do Governo de lançar instrumentos financeiros específicos destinados a alavancar o investimento privado. Pergunto ao Sr. Ministro qual o montante do financiamento público destinado ao programa Revive e quais os instrumentos financeiros destinados a apoiar o investimento privado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, também. Capacidade de síntese. E para terminar, Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Muito rapidamente, agradecer ao Sr. Deputado Jorge Campos a referência que fez, porque passou metade do tempo a falar do PSD e de mim próprio, e eu agradeço. Creio que era importante aproveitarmos a oportunidade para falar das políticas culturais, e ainda mais falando do Forte Peniche, que não foi aqui falado, que é um assunto em que o Governo esteve bem numa primeira análise e onde, fruto de uma oposição que nós consideramos que não foi mais correta, teve que recuar naquilo que era uma prioridade na recuperação de um património importantíssimo para a região e para o país, e que o Governo, e bem, e nós elogiámos, incorporou no âmbito do programa Revive, e depois, por pressão dos partidos que suportam este Governo, retirou do programa Revive, e agora não sabe, não está garantida o financiamento da recuperação daquele património que está em elevado estado de degradação. Portanto, tinha bem que valor nesse assunto. Mas quem trouxe para o debate público a questão da suborçamentação do orçamento da cultura não fomos nós. Nós alertámos para aquilo que eram os riscos e para a incoerência de terem aprovado orçamento de Estado no passado com determinado valor para a cultura e agora, com um orçamento de Estado inferior para a área da cultura, aprovarem este orçamento. E foi a líder do Bloco de Esquerda que, a semana passada, há duas semanas, veio colocar este tema na praça pública, sabendo que o Ministro da Cultura ia estar de cá. Portanto, é um elefante no meio da sala e não falamos dele. E depois não é isso, é a questão do reflexo que isso tem nos serviços. Sr. Ministro, uma notícia de ontem dizia-nos que há monumentos e museus no nosso país que podem estar em greve no período da Páscoa, um período importantíssimo. Não falámos disso hoje. Isto é gravíssimo. Então, se os nossos monumentos e os museus estiverem fechados no período da Páscoa, põem em causa toda a política cultural de usufruto daquilo que é a mais-valia que nós temos.
Muito obrigada, em termos de monumentos. Senhor Deputado.
E são este tipo de consequências que podem ter no fecho de alguns equipamentos culturais e na não viabilização de alguns projetos culturais. E é nisto que falamos, na consequência do facto de haver menos dinheiro para a cultura. Porque investimento na cultura não temos visto nenhum. E falamos em investimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, para responder, tem a palavra o Sr. Ministro, por 15 minutos.
Tenho que vou repartir com o Sr. Secretário de Estado, mas não sem autorização da Sra. Presidente. Vamos começar, então, talvez começar pelo princípio, seja o mais prático, até para consultar. Eu ainda sou um homem do papel e, portanto, não tenho ainda a diligência na leitura digital que hoje nós, aliás, estamos a promover através dos programas de literacia. Os trabalhadores regionais da RTP, os trabalhadores do Centro Regional da RTP Madeira, o Centro Regional da Madeira da RTP, teve no ano passado investimentos bastante superiores, por exemplo, ao Centro dos Açores. E presentemente está em curso um projeto de remodelação técnica, e nomeadamente a instalação de um estúdio virtual. Quanto à questão dos trabalhadores, que é evidentemente preocupante e faz bem levantar a questão, mas no âmbito deste processo de remodelação e no âmbito da revisão do Estatuto Laboral por força das nossas orientações sobre a precariedade, é evidente que a administração da empresa tomará conta desse assunto. Depois, o Sr. Deputado António Cardoso, posso lhe dizer que a candidatura do Bussaco e está já aceite, já foi declarado Monumento Nacional e temos, portanto, toda... O Saco foi à SPA, ao Conselho Nacional de Cultura, à secção especializada do Centro Nacional de Cultura, foi aprovada a passagem a Monumento Nacional, era apenas de interesse público, e agora falta apenas que o Conselho de Ministros aprove a declaração do Bussaco como Monumento Nacional. No Lourvão vamos integrar no programa Revive toda a aula que foi utilizada pelo Ministério da Saúde para a recuperação e valorização do património histórico, e a propósito do programa Revive eu queria dizer o seguinte. O programa Revive compreende dois aspectos. O aspecto de rentabilização económica de um património que deve ser defendido, o apelo ao setor privado para que, no respeito absoluto pelas regras de proteção dos monumentos, que são devidas, e sob a fiscalização da Direção-Geral do Património Cultural, que sempre intervém no programa Revive, se façam as obras de recuperação desses patrimónios. Peniche, o Governo entende que há um caso especial. É um caso em que um lugar de memória não pode ser abafado, não pode ser ocultado, não pode ser subvalorizado por um aproveitamento turístico. E foi por isso, por essa razão, que o Governo entendeu que, não tendo sido feita suficiente estudo e suficiente trabalho sobre a importância museológica, a importância de testemunho de memória e de história do Forte Peniche, nós iríamos trabalhar primeiro nessa vertente, portanto, na valorização da parte monumental, e essa valorização passará por um museu da resistência, no desenvolvimento do museu que já lá existe, e, evidentemente, nos trabalhos necessários de preservação e conservação do património que é a fortaleza, uma fortaleza que é do século XVII. Estão um grupo, foi constituído um grupo consultivo que tem trabalhado, iremos apresentar em breve as orientações que esse grupo consultivo vai dar e certamente que teremos em breve um projeto para Peniche, um projeto no qual estamos a trabalhar no sentido de mantê-lo como lugar de memória e não permitir, e sem descartar, evidentemente, a utilização daquele espaço, e aí a Câmara Municipal certamente terá iniciativa e terá ação, no sentido de rentabilizar, sim, rentabilizar o espaço, mas rentabilizá-lo sempre, sem pôr em causa o relevo do valor de memória da resistência, de memória de luta pela liberdade, que está em Peniche. Em relação aos arquivos e bibliotecas, já agora deixem-me tirar algum tempo para dizer que temos realmente uma grande preocupação com os livros e as bibliotecas e que é objetivo, como já disse, e já temos o estudo feito e já temos a proposta e também a avaliação e a estimativa do custo, no sentido de separar o Instituto do Livro e a Direção-Geral dos Arquivos e o livro. É mais uma das fusões que resultaram mal e que nós, portanto, queremos reverter. Estamos a trabalhar nesse aspecto com toda a atenção, até porque queremos o lançamento do Plano Nacional de Leitura, ver se há como a valorização do livro é importante para nós. As bibliotecas têm carências, têm necessidades, mas nós estamos muito atentos e já agora peço desculpa de estar um pouco a flutuar. Queria dizer à Sra. Deputada Diana Ferreira que em breve teremos muito boas notícias sobre o património subaquático. Eu peço desculpa de ter subvertido a ordem das questões. A Plataforma das Artes em Guimarães, sim, temos já um projeto e estamos a discuti-lo com a Câmara e temos um projeto para um apoio à Plataforma das Artes Espaço José de Guimarães. Relativamente a esse projeto, temos realmente já uma proposta e linhas de financiamento, só que queremos primeiro discuti-las com a autarquia, porque isto é uma iniciativa autárquica. Relativamente à orgânica da DG Lab, já me referi. Relativamente aos apoios concedidos ao Fundo de Fomento Cultural, os de 2016 já foram divulgados, estão publicados pela Inspeção-Geral de Finanças, são públicos. Os de 2017, só depois da aprovação do relatório anual, é que poderão ser tornados públicos. O Eixo Atlântico, sim, com certeza, recebi o Eixo Atlântico e damos todo o apoio ao Caminho de Santiago, à candidatura do Caminho de Santiago a Património da Unesco. Relativamente à greve, eu queria dizer ao Sr. Deputado Pedro Pimpão que uma greve é sempre legal e legítima. Nós temos o direito de greve, portanto, não nos parece que seja uma tragédia para a cultura. O Sr. Deputado Pedro Pimpão adotou um tom apocalíptico, como se uma greve de 2 dias nos museus do país, numa época de maior fluxo turístico, com certeza, normalmente, os trabalhadores fazem greve nas épocas de maior interesse. Mas não me parece que isso vá fazer cair os nossos monumentos, derrubar os nossos museus e destruir a nossa cultura. É uma greve. Nós conhecemos o problema. Eu já tive a oportunidade, em resposta à Sra. Deputada Diana Ferreira, de dizer que estamos a trabalhar com os sindicatos e, sobretudo, na questão da precariedade. A greve dos funcionários dos museus tem que ver com funcionários que estavam num contrato a termo, cujo termo terminava exatamente, não quando este governo assumiu funções, mas pouco depois. E que este governo conseguiu prorrogar os contratos de forma a que os trabalhadores pudessem aguardar um processo de integração que está a ser preparado no âmbito dos trabalhos sobre a precariedade. Aí remeto uma vez mais para outras questões. Eu agora que tenho que passar a palavra, tenho que pedir à Senhora Presidente que passe a palavra ao seu Secretário de Estado para ele poder responder às questões sobre apoio às artes, cinema e todas essas questões. Muito obrigado, Senhor Deputado.
Muito obrigada, Senhor Ministro. Tem a palavra ao Senhor Secretário de Estado.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Bom, então, muito sucintamente, para responder à Senhora Deputada Sara Madruga, o que lhe posso dizer é que nós estamos a refletir sobre essa questão da discriminação na construção do novo modelo às artes e posso lhe dizer que as questões estão bem encaminhadas neste momento, ou a questão está bem encaminhada e que, portanto, ainda não temos uma resposta conclusiva, a questão também está a ser analisada em termos jurídicos, mas, como lhe digo, a questão está bem encaminhada. Relativamente à questão ainda do cinema, para responder ainda ao Sr. Deputado Jorge Campos. Bom, de facto, houve um processo de arrastamento desta questão da revisão do decreto de lei, nós temos essa percepção, mas também queria dizer que este arrastamento radica, sobretudo, numa controvérsia cujo cerne está no próprio meio, ou seja, na forma como o próprio meio encara esta questão dos júris e, portanto, ela não deve ser exacerbada, como eu disse há pouco, ela deve ser plasmada numa maior dimensão estratégica que deve ser, de alguma forma, refletida com todo o setor e que deverá ser aplicada nos próximos anos em termos de política cultural para o cinema e, portanto, é nisso que estamos apostados agora na continuidade deste diálogo com o setor. Relativamente à questão dos contratos plurianuais com os teatros nacionais, o Sr. Deputado, permita-me que lhe diga que, apesar de tudo, durante o governo anterior não houve possibilidade, o governo não teve capacidade para celebrar qualquer tipo de contrato plurianual. Devo-lhe dizer que os últimos contratos plurianuais que foram celebrados com os teatros nacionais, EPEs, foram no período de 2007 a 2009. Portanto, o que lhe posso dizer também é que, como disse há pouco, o processo está a ser ultimado e que nós até ao início do mês de maio teremos os contratos celebrados com todas as EPEs que estão sob tutela do Ministério da Cultura. Relativamente à questão do quadro transitório que o Sr. Deputado focou, o que lhe posso dizer é que as duas linhas que foram adotadas neste quadro transitório são as mais simplificadas que podem existir em termos do quadro vigente de apoios. É uma linha de apoio extraordinário para tudo aquilo que diz respeito ao reforço às estruturas que têm apoio plurianual e é, mais uma vez, um regime simplificado de apoios pontuais no sentido do maior nível de desburocratização possível relativamente a este quadro transitório de apoio. Portanto, no fundo, adotámos, digamos, as figuras jurídicas que o próprio quadro legal nos permite, no fundo, no sentido de, enfim, o mais possível possibilitar, digamos, essa desburocratização e a rapidez de reação relativamente a esse tipo de apoios. Eu creio que terei respondido a todas as questões.
Ainda temos 4 minutos. Eu pedi à Senhora Presidente.
Muito bem, Senhor Ministro, tem a palavra.
Continuar. Bom, dizer em relação ao Sr. Deputado Joel Sá, que está no site do Ministério da Economia os montantes de financiamento, portanto eu não permito-me remetê-lo para a via eletrónica digital, que hoje é que nos temos todos que adaptar. Em relação às bibliotecas, gostaria de desenvolver um pouco o tema das bibliotecas. Nós temos, portanto, uma linha de construir não só um plano de leitura, como uma nova estrutura para melhorar a estrutura. As bibliotecas existem, as bibliotecas estão Portanto, foram construídas e estão, neste momento, na gestão dos municípios. Nós entendemos que o Estado tem, naturalmente, uma função supletiva relativamente às bibliotecas, na medida em que há bibliotecas em que realmente têm muita força e muita capacidade, e os municípios têm feito um excelente trabalho, mais uma vez, mas há outras bibliotecas que, naturalmente, carecem de um apoio, um maior apoio, e nesse sentido nós vamos também trabalhar para que as bibliotecas sejam lugares de acolhimento, sejam lugares de produção cultural. A articulação entre as bibliotecas escolares e as bibliotecas públicas será evidentemente uma prioridade, na medida em que temos um Plano Nacional de Leitura articulado com o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e do Ensino Superior e as autarquias. Iniciaram-se já as reuniões preparatórias, onde foram eleitos os coordenadores e elaborado o acordo de cooperação para a constituição, com o apoio técnico da Direção-Geral dos Livros, Arquivos e Bibliotecas, de grupos de trabalho a aprovar pelas CIM e dos planos de atividade e dos planos estratégicos. E será neste quadro que se está a perspectivar a intervenção da DGLAB, procurando apoiar-se os aspectos mais críticos do desempenho das bibliotecas públicas municipais, nomeadamente bibliotecas com índices mais frágeis, quer de leitura, quer de aproveitamento como meio de ação cultural. Para já com o Alentejo Central, portanto, essas reuniões com as CIMs, para já estão feitas com o Alentejo Central, Baixo Alentejo, Beiras e Serra da Estrela e Oeste. Estão agendadas reuniões com outras CIM, com outras comunidades intermunicipais, e, portanto, sobre bibliotecas, que é um tema que me diz bastante, isto era a resposta que eu queria dar. Aproveitar para dizer à senhora deputada Vânia Dias da Silva que não é, evidentemente, estamos num processo negocial em que a venda da Lone Star, a venda do novo banco à Lone Star, vai ser feita, e nas negociações, como o Ministério das Finanças disse, e não vale a pena eu ler aqui o comunicado que o Ministério das Finanças fez, aliás, vale a pena que eu vou lê-lo. A Lone Star, Ministério das Finanças, a Lone Star já está ao corrente da importância cultural para o país das diferentes coleções que compõem o chamado BES Arte. Neste sentido, a Lone Star, em conjunto com o Novo Banco e o Fundo de Resolução, estão a estudar a melhor maneira de proteger estas coleções, estando de qualquer maneira sempre garantida a sua permanência em território nacional. Daqui decorre, primeiro, as coleções ficam no território nacional. Segundo, quando falamos em coleções, isto quer dizer que não haverá dispersão da venda, dispersão das coleções. Portanto, eu penso que isto responde à questão posta sobre o gentleman's agreement, quando os gentlemen rareiam, de acordo, senhora deputada, mas ainda há. Mas é verdade, a senhora deputada tem razão, mas nós estamos atentos e estamos preocupados em defender aquilo que a senhora deputada levantou, o problema que a senhora deputada levantou. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor ministro, muito obrigada, senhor secretário de Estado. Agradeço também a participação das senhoras e dos senhores deputados. Chegamos ao fim desta nossa audição, que foi muito profícua, muito importante. Agradeço mais uma vez as informações e todas as respostas que foram dadas às senhoras e aos senhores deputados por parte do Governo, e desejo a todos e a todas uma feliz Páscoa.
Muito obrigado. Uma boa Páscoa para todos também.